Vamos dar por aberto o trabalho da sessão ordinária do dia 31 de maio de 2022, pedindo à nossa secretária Vanessa que faça a chamada regimental dos senhores vereadores.
Vereador Luiz Galtério. Presente. Vereador Idomar Xavier.
Presente.
Vereador Irandir Rodrigues.
Presente.
Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Presente.
Vereador Ronei Silva.
Vereador Ronei Silva está com problema de... Está engripado, está com problema de saúde, não pode comparecer.
Vereador Lincoln Pontes.
Da mesma forma também, também está com febre, também pressão alta, não sei se... Então, não estão presentes por esse motivo. A ausência justificada dos dois vereadores, o Lincoln e o Ronen.
Vereadora Vanessa Oliveira, presente. Vereadora Cristina Matos Azevedo, presente.
Presente. Após... Lê a Bíblia. A Bíblia, ali um pedaço da Bíblia. Lê a Bíblia, lê a Bíblia. Daqui eu leio um pedaço.
O penteado tem ali.
A leitura do texto bíblico pelo vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Salmo 46, versículo 10. Assim diz o Senhor: eu não perdi o controle da tua vida. Está tudo no meu tempo. Não há nada atrasado. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
Após a leitura do trecho bíblico, pedimos à vereadora Vanessa, nossa secretária, que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata ordinária número 025 de 2022. Aos 30 dias do mês de maio do ano de 2022, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano Zé Travassos, reuniu-se na forma regimental os vereadores Ronei Santos da Silva, Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, Idomar Xavier da Costa, Irandira Silveira Rodrigues, Jorge Luiz Ritter Penteado, Lincoln Leano Lopes Pontes, Nedilândia Amorim Loureiro, Vanessa Lima de Oliveira e Cristino de Matos Azevedo. Abertos os trabalhos pelo vereador-presidente, Cristino de Matos Azevedo, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do texto bíblico pelo vereador Lincoln Leano Lopes Pontes. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária número 024 de 2022 pela vereadora secretária, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes, após expediente e ordem do dia.
A ata da sessão anterior está à disposição dos senhores vereadores que não fazer alguma retificação. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior. Passemos agora com a secretária a leitura do expediente.
Indicação número 03 do vereador Cristino de Matos Azevedo. O vereador que abaixo subscreve vem depois de acordo com o texto regimental dessa Casa Legislativa, após a apreciação plenária, apresentar indicação para que o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Competente, solicite ao DENIT a reabertura dos acessos fechados na BR, próximo ao posto de combustível. Justificativa. Tal pleito se faz necessário em virtude dos moradores e comerciantes no local que ficaram em dificuldade de se locomoverem até a zona central da cidade. Nesse sentido, é importante que o Poder Executivo solicite ao DENIT que reveja a situação ou encontre alguma forma alternativa de melhoria nesse sentido, para facilitar o acesso desses moradores. Plenário Catarina José Travassos, Cristino Matos Azevedo, vereador do PDT. Indicação número 013 de 2022, do gabinete do vereador Luiz Galtério. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo, depois de ouvido do outro plenário, nos termos regimentais, venho por meio deste pedir aprovação dos nobres edis de indicação à Prefeita Municipal para que proceda com instalação de parada de ônibus na localidade do Barranco, e especificamente em frente ao acampamento Batista, levando maior conforto e segurança aos usuários do transporte escolar, em especial às crianças. Justificativa em plenário, atenciosamente, Luiz Galtério, vereador do PT. Gabinete do vereador Irandira Silveira Rodrigues. Requerimento número 021 de 2022. O vereador que esse subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que providencie com urgência banheiros químicos na Pracinha da Veneza, localizada na rua Duque de Caxias. Justificativa. Tal solicitação prende-se o fato desse vereador ter recebido... Esse foi de ontem. Eu, na hora que eu estava lendo, eu percebi. Gabinete do vereador Inandir da Silveira Rodrigues. Requerimento número 023 de 2022. O vereador que se subscreve nos termos regimentais, após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que solicite a senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, a colocação de saibro no beco das sete voltas. Justificativa. Tal solicitação prende-se ao fato desse vereador receberem reclamações de que a Secretaria de Obras colocou serragem no beco e o mesmo ficou intransitável. Plenário Caetano José Travassos, 31 de maio de 2022. Vereador Irandira Silveira Rodrigues, vereador do PDT. E Ronei Santos da Silva, vereador do PSDB.
Esgotado o expediente, eu quero, em uma questão de ordem, pedir aos colegas vereadores que se aceitem que eu, pela importância da indicação desse vereador, Cristino Mastro Azevedo, que possa colocar a indicação 003/2022 na ordem do dia da sessão de hoje. Os colegas que aceitaram, permaneçam como estão, que discordaram, que se manifestam. Então, foi aprovado por unanimidade, então a indicação 003 do vereador Cristina entrará na ordem do dia também. Outros, segunda-feira. Tá. Esgotado o expediente, né?
Senhor presidente,
a questão de ordem.
Gostaria que botasse meu requerimento 021 na hora do dia também, se for possível.
Então, eu coloco também a plenária, aos colegas vereadores, que aqueles que aceitam que o pedido do vereador Irendi, que o requerimento dele passe para a hora do dia, permaneça como estão, que discordam, se manifestam. Então. Por unanimidade dos colegas, foi aceito que o requerimento do vereador Irendi também passe para a hora do dia. Não havendo mais nada na expediente, nem questão de ordem, passaremos agora para a ordem do dia, com a secretária Vanessa.
Gabinete do vereador Irendi da Silveira Rodrigues. Requerimento número 022 de 2022. O vereador que se subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feita a troca do poste de luz da rede da CE, que está danificado. Número do poste 822-880, na rua 11, Jorge Futuro, conhecido como Beco do Carlins. Justificativa. Tal solicitação prende-se o fato desse vereador ter recebido inúmeras reclamações dos moradores, que está colocando em risco a população. Plenário Caetano Zé Travassos, Irandira Silveira Rodrigues, vereador do PDT.
Uma palavra ao autor do requerimento, vereador Irandira Silveira Rodrigues.
Bem, senhores vereadores, boa noite, vereador Cristino, presidente da Câmara. Nedinho, boa noite. Dona Vanessa, meu amigo Ildomar e meu amigo Luiz, tá? Assistência aqui que nos assiste, né? O povo, pela Rádio Cultura Rio Grandina, pelo intermédio do Facebook, né? Esse é o trabalho que a gente traz essa casa aqui, né? Esse requerimento, o 022. Ali no bairro Carlos Santos, senhores vereadores, bairro Carlos Santo, rua Jorge Futuro, conhecido, né? Ali o que, que acontece ali? Ali tem um poste de luz, é 822880, né? Que na verdade está danificado embaixo e botando as vidas daqueles moradores em risco. É um poste daquela altura ali, acho que é 12 metros, né? Se venha a cair, é muito complicado. E passando por ali. E o povo me cobrou isso aí, né? que levasse o plenário e que fosse sugerido que a CE fizesse a troca daquele poste ali, ou emendasse aquele poste ali para não ter perigo, né? Então é o seguinte, né? Que seja feita a troca do poste de luz da rede da CE, está danificado, né? Na rua Jorge Futuro, rua 11, conhecido como Beco do Carlinho. Solicitação prende seu fato, né, de eu ter ido por ali. Inúmeras vezes reclamações do morador, né, que esse poste está colocando em risco. E não foi uma vez nem duas, né? Várias vezes que eles vêm pedindo a troca daquele poste ali, né? Vereador, leva em plenar, porque já tiveram ali na CE reclamando e dizendo que não teve êxito nenhum, né? Então a gente trouxe esse trabalho a essa casa, né? Um trabalho simples, mas também de grande importância, né? Se vier um poste daquele cair com um temporal de vento, até tem um sobradinho bem na esquina ali, no beco do Calim, que eles tratam ali, né? E ali tem um luz, né? Fio de alta tensão ali, né? Se vem a cair aquilo ali, claro que leva em risco os moradores ali, que fica perto da casa do cidadão, e até mesmo o povo que passa pela rua, né? Então deixa aí esse requerimento, né, aqui no plenário, para que seja apreciado pelos senhores vereadores, e quem sabe, né, se mais breve possível, possa ser ali trocado aquele poste ali para que aqueles moradores não tenham risco de vida. Isso aí, senhor vereador. Deixa a critério.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores referente ao requerimento do vereador Irandir Silveira Rodrigues.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Idomar Xavier da Costa.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistência, ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandino. Na verdade, vereador proponente da matéria, vereador Irandi, a CEC, sim, tem que resolver se os moradores já reivindicaram, e é competência da CE, não é competência do município poste de rede alta, né, ou baixa que seja, a não ser postes de iluminação pública, de iluminação dessas, de local, como praça, questão assim. Mas da rede é a CE. Então, claro, a Vossa Excelência até endereçou o trabalho ao município. O município vai ter que reivindicar a CE para que faça a troca desses dois postes, porque é competência da CE. É atribuição da CE. E eles já deveriam ter resolvido. Até porque, se der algum problema, cair um poste desse e danificar alguma propriedade ou trazer um prejuízo, né, ao consumidor, eles vão ter que ressarcir, porque é a competência deles. Então, é muito complicado. Às vezes, né, as concessionárias têm as suas atribuições, sabe cobrar e não dá assistência à comunidade. É competência da CE, juntamente com a Equatorial agora, né, que fornece energia ao município. Só pela aprovação, até que possa chegar com mais respaldo junto à CE.
A palavra continua à disposição do senhor vereador, referente ao requerimento do vereador Irandir Silveira Rodrigues. Não havendo mais manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam com a permanência como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento do vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Requerimento número 021 de 2022. O vereador que subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada a senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que providencie com urgência banheiros químicos na Pracinha da Veneza, localizada na rua Duque de Caxias. Justificativa. Tal solicitação prende-se ao fato desse vereador ter recebido inúmeras reclamações e solicitações dos moradores e visitantes, pois o lugar é público e não tem banheiro por perto. Plenário Caetano Zé Travassos, Irandir Silveira Rodrigues, vereador do PDT.
A palavra com o autor da matéria, vereador Irandir Silveira Rodrigues.
Bem, senhores vereadores, isso é um trabalho simples, né? Mas um trabalho, da mesma forma, de grande importância. Banheiro Químicos, né, praça, ali da Veneza, né, na rua Duque de Caxias, ali, bem perto do meu amigo Rubens ali, né, e outros mais ali. Ali, se não me engano, ali tem uma quadra de futebol ali, né? Que é, acho que é de lazer ali, né? Sete ou futsal. E também temos ali a parte acadêmico ali, né? Onde se viu em 2022, né, nós temos, né, pleno século 2022, ter praça dentro da nossa cidade, né, um lugar que é bem apovoado ali, e o povo vai ali se distrair, né, fazer suas academias, fazer o seu lazer ali, e não ter banheiro químico. Né. Eu acho que isso aí temos que ter evolução. Se a cidade se fala em turismo, se fala em avanço, nós temos uma praça ali centralizada, né, de bastante movimento, que nem diz o povo ali. Chegar ali no verão, que ali uma hora da madrugada, até duas horas, tem povo ali, e não tem banheiro para o povo fazer a sua necessidade. E aí, na parte do dia, tem aqueles meio conhecidos, chega ali, se apertam, uma coisa qualquer para urinar, vai na casa do cidadão pedir para fazer o seu serviço, urinar ali. E aquilo ali se chama, na verdade, uma praça, né, pública, né? E ali o povo vai fazer seu esporte ali, né? Fazer as suas academias ali, ao ar livre. E, da mesma forma, não temos banheiro químico. Eu acho que é preciso que o nosso executivo, né, mais breve possível, né, botas ali um banheiro ou dois químicos ali para esse povo, né, na verdade, né, ter ali o seu respaldo de fazer as suas necessidades, né? Então, por isso que eu estou fazendo esse trabalho, que seja solicitado à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, né, que providencie urgentemente banheiros químicos na pracinha da Veneza, na rua Duque de Caxias. Solicitação prende seu fato de passar por ali em seguida, né, e como vou no Rubens bem em seguida, né, recebido inúmeras reclamações dos moradores e visitantes também, pois ali o lugar é público, sem banheiro, por perto. Deixa a critério do senhor vereador, né, para que seja apreciado. E quem sabe, se mais breve possível, né, o nosso executivo possa botar banheiro químico ali, né, como já foi pedido em outros lugares aqui, né, na Rua da Barca, também até hoje não aconteceu, né?
Mandou dar aqui.
Ali, acho que na saída também nós temos ali aquela pista de skate também, né? O vereador Luiz ali fez requerimento e trouxe emenda. Também não deve ter banheiro químico ali, né, o vereador? Eu acho que está na hora, né, do nosso executivo se acordar, né? Porque temos lugares de grande importância, públicos, né, lazer, e sem banheiros químicos. Então, deixa a critério dos seus vereadores para que seja apreciado e, né, e seja aprovado. E que o nosso executivo se acorda mais brevemente possível e que possa botar banheiros químicos em pontos importantes dentro da nossa cidade. É isso aí, vereador.
A palavra está à disposição do senhor vereador referente ao requerimento do vereador Irendir da Silveira Rodrigues. Não havendo colegas que se manifestem, eu só quero manifestar no trabalho do vereador, e estava aqui nesse momento, lendo aqui o seu trabalho, realmente é importante. Eu acho que é uma da... Até acho que ele ser estudado, né? E até daqui a pouco fazer uma sugestão para o executivo que possa adquirir um caminhão e comprar... talvez até com emenda parlamentar daqui a pouco, isso aí seria importante, o município ter os banheiros químicos, que botam nesse lugar estratégico que precisa, e ter o caminhão que tem, é obrigado a ter o caminhão para poder retirar, porque não pode, o banheiro químico ele é usado, como eu sei, e como às vezes já teve aqui trazido em eventos, em CTGs, rodeios, os caras contrataram, não é tão baratinho também, que se quer contratar, trazer uma empresa para botar, então o banheiro precisa pagar a empresa, talvez vai sair um valor que vai ficar. Agora, se o município conseguir comprar o caminhão adequado para esse tipo de serviço, isso, vai servir, no momento que tiver uma festa em algum lugar, alguma qualquer coisa, ele vai lá, tem onde botar um evento e qualquer outro, né? Qualquer um tipo de evento tem condições de colocar os banheiros. Aí, no momento que tiver o caminhão que faça o serviço, que eu não sei como é que se chama o nome no momento, mas existe, é só buscar e...
Senhor presidente, posso contribuir?
Pode contribuir.
É comumente chamado de caminhão limpa-fossa, né?
Isso.
Que tem uma empresa em Rio Grande que presta esse serviço, né, inclusive presta serviço vindo no estaleiro EBR, em alguns lugares, às vezes. Já foi contratado até pelo município para limpar de algumas escolas, né, segundo informações eu tenho. E é isso, a nossa própria diretriz para tratamento de efluentes do plano diretor prevê alguns tratamentos individuais. Então as pessoas precisam ter à disposição isso para limpar na fossa de suas casas, né, porque o tratamento individual tem prazo de validade para a limpeza da fossa. Então é uma demanda muito importante do município mesmo, né, que o município possa ter um equipamento como esse para fazer a limpeza da, né, das fossas e também, aí, nesse sentido, prestar serviço de manutenção dos banheiros químicos.
Tá bom,
só
vereador.
Para contribuir com o senhor, presidente.
Não
poderia partear, mas é...
Não, mas agradeço a sua colaboração, acho que ela... E era mais ou menos nesse sentido que eu penso, né? E não é, talvez não seria um valor tão alto, talvez, não sei, mas a importância para o município seria muito grande, né? Então, por isso, dizer que o trabalho, vereador Irandir, o trabalho é importante, mas eu acho que para que esteja banheiro químico em algum lugar, vai ter que ter uma... Você não tem que contratar a empresa para ir ali, como diz, fazer a limpeza, não sei quantos dias, se é semanal, ou se é diário, não sei, ou mensal, isso aí eu não sei. Mas aí, né, se tivesse esse tipo de... Esse caminhão, como falou o vereador Luiz, e seria para outras, para limpar fossa e muitas coisas mais, que seria importante. Usar a palavra, vereador?
O vereador Cristino, agora estava me lembrando, São Lourenço é uma cidade pequena, cidade turista. E lá tem banheiros químicos e vejo uma caminhoneta ali, recolhendo aqueles banheiros ali. Não, nem tão caro, é uma caminhoneta aí para fazer esse trabalho aí, né? Uhum. Acho boa vontade do executivo, né, da nossa cidade, né, ter os banheiros químicos e comprar um caminhãozinho para, né, fazer a limpeza aí, carregar para onde for possível, né, para fazer o tratamento. Afinal de contas, nós temos uma cidade que produz, seu vereador. É cebola, já foi a capital da cebola. Nós aqui temos uma produção muito grande de pescado. Eu acho que é até meio vergonhoso nós estar falando banheiro químico, solicitando banheiro químico em praça, na nossa praça ali, né? Como ali na fila da barca, né? E outros lugares mais. Está no tempo do nosso executivo se acordar e dar essa relevância para o nosso povo. É hora e momento, senhor vereador.
Então, agradeço ao vereador, autor do trabalho, mas quero dizer que a gente podemos até analisar e buscar, né, ver esse valor daqui a pouco, conseguir até, a gente conseguimos tantas, todos os vereadores têm conseguido emendas parlamentares, daqui a pouco está ajudando o município e já contribuindo, né? Isso aí, tenho certeza que é uma coisa que é saúde, porque é onde tem um lugar para o pessoal, né? E hoje não tem um banheiro, muitas vezes as pessoas passam dificuldade.
Permite,
né,
uma parte, vereador? Eu acho que o vereador não está entendendo o que o vereador Irandir quer falar. O vereador Irandir disse que no momento que tu botar um banheiro químico, vai ter uma empresa que é responsável. E o município que tem que contratar essa empresa. Essa empresa ela vai colocar o banheiro e vai retirar o banheiro. Aí o município tem que fazer um convênio. Já nessa mesma olada, faz um convênio já preparado para o verão 2023, que tem a Praia do Barranco, tem a costa, a Praia do Mar Grosso e tantos outros setores aí que precisam de um banheiro químico. É simples. Ele está pedindo que o governo se movimente e contrate uma empresa qualificada no serviço de banheiros químicos. É simples. Não precisa o município adquirir um carro. O município já faz um contrato e faz o serviço todo.
É, eu acho que realmente alguma coisa tem que ser feita. Eu quero dizer que isso aí é a mesma coisa como falo hoje, que o município está alugando prédios que se poderia ir adquirir o prédio. Então, se o município tiver que alugar, tiver que pagar a empresa, então, se adquirir, seria melhor. Mas que possa fazer o que seja melhor, que é importante, né? E o trabalho de Vossa Excelência é de bastante valia. Então, todos já usaram a palavra, então quero botar o requerimento do vereador Irandir da Silveira Rodrigues à disposição dos colegas vereadores. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade. O requerimento 021/2022 do vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Gabinete do vereador Cristino de Matos Azevedo, indicação número 03/2022. O vereador que abaixo subscreve, vem de acordo com o texto regimental dessa Casa Legislativa, após a apreciação plenária, apresentar indicação para o Poder Executivo Municipal, através da secretaria competente, que solicite ao DENIT a reabertura dos acessos fechados na BR próximo ao posto de combustível, Justificativa. Tal pleito se faz necessário em virtude dos moradores e comerciantes do local que ficaram com dificuldade de se locomoverem até a zona central da cidade. Neste sentido, é importante que o Poder Executivo solicite ao DENIT que reveja a situação ou encontre alguma outra alternativa de melhoria neste sentido, para facilitar o acesso desses moradores. Plenário Caetano Zé Travassos, 31 de maio de 2022, Cristina de Matos Azevedo, vereador do PDT.
Então, como a indicação é de minha autoria, então quero ter toda a palavra para dizer que isso aqui é um... Deus do dia de ontem, né, quando o DENIT, os funcionários do DENIT chegaram aqui no nosso município, né, na cidade, e fizeram o serviço de fechar duas entradas que dava acesso àquele, o bairro, os moradores ali onde tem bastante comércio, né, e aí as pessoas que... E hoje mesmo muitos me falaram, pessoal se queixando, que está ficando realmente fica difícil. Né? Realmente, hoje, a gente sabe que as pessoas muitas vezes, alguns se preocupam, porque hoje temos guarda-reis ali, né? E já sei que aconteceu acidentes em algum lugar, próximo a algum lugar ali, mas para analisar os acidentes que aconteceu ali, foi imprudência. Né? E também aconteceu vindo do outro lado, no sentido, acho que o último que aconteceu perto daquele setor foi o veículo que vinha era do outro sentido, lado do posto, não foi do lado dos guarda-reis. O que aconteceu? Então, olha, se a gente vai num veículo, vai subir a estrada, no momento que vem a outra, isso aí, em qualquer lugar, está correndo risco, em qualquer rua, em qualquer lugar. Né? Já aconteceu, realmente aconteceu acidente. E realmente, aqui o vereador, eu estou pedindo aqui, então, se eles não vão reabrir aqueles... Então, acho uma alternativa. É o que estou pedindo, porque é o DENIT que veio e fez. Então, o município acho que tem e pode intervir em algo que hoje a gente sabe, que hoje, como tem hoje, ali ainda é um trecho da BR. Olha, uma das coisas, se eu chegasse um dia a um poder máximo do município, eu acho que o norte está ficando, olha, muito pequeno, que pode ser. O norte é um município grande. A gente vê a chegada de outros municípios aí, a beleza, a maneira que... E nós temos que mudar a nossa chegada da cidade. E eu acho que a chegada da cidade não pode ser mais ali onde é. A chegada de São José Norte tinha que ser lá em frente do CTG. Lá que teria que fazer o porte que tanto o vereador Hildo pede. É lá em frente do CTG, Hildo. E fazer com que o Estado passe aqui esse trecho aqui para o município. Mas você tem que aqui já é cidade, já é uma rua, é de Garo Pereira Velho, vai sempre. Não é, para mim, aquilo ali não é mais... Quem mora aqui, é próximo ali, que acha um documento da pessoa de casa, é de Garo Pereira Velho. Moro ali. Ali foi para a volta da Serraria, por ali. E ali diz que aquele é do DENI, a estrada é a BR-101. Mas como? Eu acho que o executivo tem que buscar uma solução na nossa entrada da cidade. Tem muitos problemas para resolver. Que no momento que for aquele trecho, for até o CTG, já for, tem que ficar de lá para cá, ficar dentro da cidade, a cidade vai. A São José Norte está crescendo, está aumentando, e irá aumentar mais. Aí ali, pode daqui, o município tem condição de fazer ruas para um lado, a estrada pelo outro, talvez uma faixa de pedestre, de ciclista. Aí o município tem condição de fazer, o município não pode fazer nada, é o DENIT que faz. Aí o DENIT vem aqui e faz o que quer, né? Já fez a entrada ali hoje, ali, o início ali, né? Quase próximo ali a Pograsa, de frente a Luiz Gualtério. Já deixaram problemas que, né? Que não sei se aquilo tá certo. Então, até não vou dizer que esteja errado, mas tem que buscar solução, tem que buscar alternativa. Não vi alternativa. Na dia que fizeram o quê? Fecharam tudo. E os moradores, como é que fica ali o acesso? Não conseguem muitas vezes sair de casa, tem que fazer a volta por muita distância. Temos, né? Eu acho que o município tem que buscar, se não realmente não tentar, através da secretaria, hoje, secretaria competente, que é a Secretaria de Trânsito, buscar junto ao DENIT uma solução, tem que ter uma solução. Né? E realmente eu as pessoas estão preocupadas. Tão, olha, tem muitos indignados, porque realmente ficou difícil. Né? Eu acho que o executivo tem que parar, tem que pensar, buscar essa solução. E, primeiramente, E o DENIT tem que, se realmente é o DENIT que vai fazer, é importante que o DENIT fazer. Não vai causar ônus para o município, mas o município vai ter que arcar. O município não... quando o primeiro mandato que eu estava nessa casa, o município o Estado não passou a estrada da Barra todo o município. Isso aqui, aquilo ali que não poderia ter acontecido. Agora, esse trecho, daqui da saída da cidade, né, daqui que eu, como era a saída da cidade, agora já teria que ser mais lá. Até o CTG hoje o Estado era para entregar para o município, para que o município fizesse. Aí poderia fazer aquilo que fosse melhor. Estudar, no estudo, fazer o que fosse melhor, né, para a comunidade. Então, é isso aí que nós estamos pedindo, um pedido dos moradores, das pessoas que moram ali. Né, e se não realmente não reabrir, que arruma uma alternativa, que venha, traga uma alternativa. Então, essas são as minhas palavras e deixo a palavra à disposição dos colegas vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Irandir Silveira Rodrigues.
Senhor vereador, eu acho que seu trabalho é importante, porque, na verdade, né, São José do Norte está evoluindo, né, Cristina? E ali, as guarda-reis ali, fecharam a primeira aquela entrada no rumo do borracharia dos Gica, né? Que é seria uma porta de opções. E depois, mais ali perto do... Passando ali, acho que... Ali, aquele outro ali, como é que se diz? Perto do posto, né? Tinha uma aberta ali também. Acho que ficou só ali perto do... Só onde desce para o Bento ali, né? Se eu não me engano. Aquela descida ali. Claro que quem sai da cidade sai tranquilo, quem, por exemplo, vem lá para cá, vem para o centro, mas quem vai daqui para lá? E, na verdade, ali, confronte o mercado ali do Elizando, aquilo ali prejudicou até o supermercado do cidadão ali que paga seus impostos, porque fizeram ali, né, aquela, tipo, uma ciclovia ali, né, que vai e depois retorna para a cidade, entra por trás da Progás, para contornar na rua Júlio Miguel dos Santos, com uma volta muito grande. Eu acho que ele foi um planejamento ali meio complicado, porque é o seguinte, claro, já se falou ali fazer uma rota, né, perto do CTG, né, um contorno. Agora tem uma coisa, nós não temos acostamento ali, e ali ficou difícil, né, para quem vai do centro da cidade, quem vai dobrar para a rua Júnior Miguel dos Santos, que tem que fazer um contorno, entrar por trás da Progras, e aquela rua ali está com duas mãos. O que vai acontecer? Vai ficar uma mão só? Né? Eu acho que futuramente vai ter que ser. Ela só vai vir sentido a faixa para frente do mercadorizando cidade. Agora, quem sai da cidade e mora ali, tem que dar um baita contorno. E quem vai daqui para lá, tem que fazer a volta lá pelo Bento, descer para baixo e vir até a rua Júlio Miguel dos Santos. Eu acho que o planejamento ali foi meio complicado, aquilo ali, faltou visão, né? Eu não sei se ali, de repente, um semáforo não seria mais importante, e deixar como era antes ali, saía da cidade aqui, dava o contorno ali, entrava pela frente do supermercado Lisandro e se dirigia até a rua Júlio Miguel dos Santos. Ficou, acho, todo o povo prejudicado ali nesse sentido, senhor vereador. Claro que tem que ser visto, sim, alguma coisa. Denis chega ali, fecha tudo, né? E ali, quem vai na frente do Lisandro, ele ficou confuso. Ficou bom para daqui uns dias estar murtando na turma ali. Que ficou um sentido virado do meio da rua para quem sai para lá, para o lado do Bento, e quem vem para cá, contramão. Então, futuramente, ali vai ser um lugar para os guardas tatuando o povo ali, murtando de qualquer jeito. Ali tem que ser revisto aquele trabalho, sim, vereador. Concordo com a Vossa Excelência. E eu acho que não é só chegar o Denis e fechar tudo. Tem que ter planejamento, sim.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores sobre a indicação do vereador Cristiano Massa Azevedo. Não havia...
Palavra, presidente.
A palavra, vereador Luiz Galtieri.
Senhor presidente, algumas questões emergem com essa reivindicação do senhor hoje. Né, e me frisa muito aqui no pensamento a fala do vereador proponente, né, vereador presidente, uma solução para a entrada da cidade. Né. E eu fico num desconforto muito grande, vereador Irandi, em relação à forma com que se dá intervenções como a ocorrida ontem, que não fizeram diálogo algum com os empresários, com os prestadores de serviço que atuam ali naquela região. As questões de segurança são muito importantes, né? Cumprimento da legislação de trânsito viária é importante, né? Mas fecham os dois acessos de menor intensidade e o que eu considero mais perigoso, que é a entrada do Bento, continua aberto. Então não tem critério. E aí eu deixo um questionamento aqui. Eu, ao interpretar a zona urbana, a malha urbana de São José do Norte, né, o que é, o que está composto pelo nosso plano diretor, aquela região ali é urbana, está dentro da cidade. Toda BR, toda via federal dentro de cidade precisa cumprir um padrão de distanciamento, de 30 metros na sua largura, se não me engano, tal via. Tanto que, quando foram fazer a duplicação da RS aqui em Rio Grande, desocuparam um monte de casas, fizeram um saragaço grande. O que eu quero dizer com isso? O município já reivindicou para si, como espaço urbano e não mais BR-101, o trecho que compreende até o CTG, para mudar a logística ali, poder fazer redutor de velocidade, poder fazer desvio, fazer acesso para as propriedades, poder fazer a ciclovia, né? Aliás, o DENIT já refletiu nas suas intervenções que o governo federal praticou um investimento muito perigoso em São José do Norte ao engolir o acostamento, porque fizeram uma via e o acostamento foi engolido, sumiu. Foi para onde? Né? Muito se fala sobre o projeto da época, que tinha um acostamento, mas políticos da época, né, interviram de forma assim, assada, e o acostamento sumiu. Né? A via não tem acostamento, o acesso da cidade é perigoso, o guard-rail foi feito porque tem os trabalhadores da serraria, né, que saem de bicicleta lá atrás, até por intervenção do Ministério Público. Mas o guard-rail, até outro dia, estava atulhado de areia, agora fizeram uma limpeza ali. O guard-rail nem um cordãozinho decente tem. Né? A via, que seria a via para pedestres, para ciclistas, para pessoas transitarem naquela região, não tem infraestrutura. Então, não vem nem recuperar para trazer segurança para os pedestres, né? E nem cria um padrão para regularizar. E aí nós temos em São José do Norte, né, uma fila da balsa que está no meio da rua, e não existe legislação de trânsito que preveja estacionamento no meio da rua. Né? Estamos lutando há bastante tempo para tirar os caminhões pesados dentro da cidade. Né? Falávamos há pouco aqui, projeto do colega vereador, sobre a situação dos banheiros. Uma vergonha para São José do Norte a situação da infraestrutura. Né? Mas o que me choca mais é a falta de diálogo com a comunidade. Porque o pessoal que presta serviço ali poderia, se tivessem 6 meses atrás, dito: olha, essa entrada aqui vai ser preciso fechar, nós temos que construir alternativa. Quem sabe vamos pegar parte do recurso de 5 milhões de reais e botar o Unistai naquela via de baixo ali, calçar aquela via de baixo, que daria, melhoraria a condição de acesso à sociedade que furou um pneu, precisa ir no Gico, ou precisa ir no outro, lá o rapaz, o Tola, né? E outro, acho que tem uma padaria ali também, tem outro mercado, tem agora outro, tem um... Então, tem atividades ali que geram emprego, geram impostos. E que alternativas a cidade dá para esse pessoal? Né, para concordar com a matéria do colega vereador. Né? Mas o problema é muito maior. O problema é logístico, é de infraestrutura, é de competência, porque o DENIT tem competência dentro da cidade, mas a gestão do município não reivindica. E aí a gente tem o pessoal de trás da serraria, mais um inverno agora debaixo d'água, e não fizeram a drenagem ainda que tem que ser feita ali. Né? As intervenções que o município tem que fazer. Então, eu acho que a gestão municipal, de certa forma, está relapsa essas situações todas. Né? E o DENIT vem para dentro do núcleo urbano da cidade e faz as coisas, causa o impacto que tiver que causar, seja econômico, seja na mobilidade do trânsito, né? Mas não desvalendo da necessidade da segurança pública, né? Que é muito importante na nossa BR e no acesso da nossa cidade, né? Até com sinalização, principalmente. Então, colega vereador, né, de forma emergencial, eu voto favorável ao projeto, mas que a gente possa debater muito mais essas circunstâncias todas aí. E já reivindicamos muito, não querendo tomar tempo, mas já passou aqui por essa casa pedido de redutor de velocidade, né, uma série de reivindicações do acesso da cidade.
A palavra continua à disposição, senhor vereador, referente ao a indicação do vereador Cristina Azevedo.
Peço a palavra, senhor.
Palavra o vereador Jorge Penteado.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o trabalho de Vossa Excelência é relevante e já tem realmente sido discutido bastante aqui nessa casa a entrada da nossa cidade, onde tem sido palco de diversos acidentes, inclusive com morte ali. E agora chega até nós essa posição aí de fechamento dos guarda-reio, ali das entradas nos guarda-reio. Mas, de tudo que os colegas falaram, talvez o que mais latente seja a falta de planejamento do município. Porque, quando se fez um asfalto ali que entra até a cidade, por óbvio que salta aos olhos que tu tem que fazer uma via lateral. E, se eu não me falha a memória, Vossa Excelência, vereador Irandim, entrou com trabalho aqui quando a prefeita chamou aí para aprovar, para fazer um engodo aí para aprovar os 5 milhões, aí os vereadores podiam sugerir. E Vossa Excelência, se não me falha a memória, sugeriu que calçasse aquela rua ali, a rua lateral. E eu até disse para Vossa Excelência, não vão calçar, por aquilo que o vereador Luiz falou agora ali. Aquilo ali não tem tanta evidência política, embora tenha comerciantes. A rua lá embaixo, 100 metros, 100 e poucos metros, 200 metros que deve dar aquilo ali, embora fosse bem mais estreito, talvez com a mesma pedra pudesse se calçar, o que se calçou sem, realmente era mais importante ali. Me desculpe, onde foi calçado, outro lugar, porque ali está prejudicando e causando mortes, inclusive. Se nós desviássemos o trânsito para ali, para os comerciantes, para que tem todos os comércios por ali, e ali só a BR em cima, aí o fechamento poderia ser feito. Agora as pessoas vão ter que entrar lá no Bento, naquela entrada lá, que é a mais perigosa, diga-se de passagem, e vir e lá e vem, não sei o quê. Olha, é uma confusão. Está se criando uma confusão por falta de planejamento. Em qualquer cidade que se vá aí, onde tem uma BR que passa a cidade, tipo Canoas, tem duas vias laterais, em qualquer outro lugar tem. Então, não tem que ser feito, não tem como permanecer dessa forma. Então, a sugestão que o vereador Luiz deu, já que não usaram o dinheiro ainda, estão pensando em usar no ano da eleição, certamente, mas que se use ali, então, vereador Arandi. Que se arrume aquela via lateral ali, que se faça um projeto arquitetônico de engenharia ali para que possa se resolver definitivamente aquela entrada da cidade. Porque a entrada da cidade realmente é um caos aqui. É estreita, é com problemas, é a entrada daqui, e agora fomos premiados mais com aquela ali, que os colegas já pincelaram aqui também, com aquela obra extraordinária que está sendo feita ali em frente ao restaurante Santos, ali, que é na ponte da entrada da Progás, ali, que é uma coisa interminável ali, não sei o que é que tentaram fazer realmente, levaram quase um ano para fazer e não fizeram nada. Então, é falta de planejamento. E tem equipe técnica no município. Está faltando comando, então. Planejamento e comando. É isso que está faltando. Mas o trabalho do vereador Cristino é extremamente importante, levanta o problema, e é isso que é a nossa missão aqui. É levantar o problema para que se encontre a solução, para que se resolva o problema. E é isso que nós esperamos do Poder Executivo Municipal.
A indicação do vereador Cristino continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra.
A palavra ao vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Boa noite, senhores vereadores, boa noite, assistência, vereadora Vanessa e os ouvintes da Rádio Rio Grandina, Cidade Interior. Mas, assim, ó, eu não tenho muita certeza, mas naquele empréstimo que nós aprovemos, essa rua vai ser calçada. Está enquadrada ali, que vai sair daquela avenida lá do Bento Gonçalves e vai fazer o retorno pela rua do seu Cristino Azevedo, que é que está no projeto, que foi aprovado nesta casa. Talvez seja por isso que eles já estão fechando o acesso. Mas também concordo com a Vossa Excelência com o vereador Luiz. A mais perigosa não fecharam. Exatamente. Aí, por quê? Por que mais perigosa? Ela fica numa curva, quem vem da rua do ex-vereador Alexandre vai subir, é muito perigoso. Já que fecharam essas duas, que fechasse essa outra também. mas eu acho que há um planejamento para fazer que sai lá do Bolo Osso, faz o contorno e entra na Rua do Cristino. É que está no projeto dos 5 milhões. Agora, só se modificar, vereador Luiz. Aqui nós aprovemos e o vereador Irandi que deu essa solução, essa indicação, mas foi aprovado pela prefeita também isso, só para contribuir.
A palavra continua à disposição sobre o vereador, referente à indicação do vereador Cristina Azevedo. Não havendo mais manifestação, passaríamos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade a indicação do vereador Cristina Matos Azevedo. Não sendo mais nada na hora do dia, passemos agora à explicação pessoais. Primeiro vereador, ao usar da palavra, o vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Senhor presidente, uma questão de ordem. Não irei fazer uso da palavra hoje, peço permissão para me retirar.
Concedido, vereador. Está no seu direito.
Bem, senhores vereadores, vamos à frente de mais um trabalho, né? Trazer nossas reivindicações aqui nesse momento e colocar para que o nosso povo nos escute, né? E às vezes é muito importante, né? Porque todos trabalham, todos debatem essa casa em prol do nosso povo, da nossa cidade e do nosso município. Quero colocar aqui que toda segunda-feira, às vezes se atrasemos, não chega aqui, coisa e tal. Nós começamos um curso no dia 16 de 5, pega às 1h30 e termina às 18h30. Né? E vai até ao 6 de 6, né? No Auditório de Justiça Federal. Né? Já temos na terceira aula de curso de Informação Marinha Ambiental do Rio Grande, junto com o tenente Heitor Perdigão, né? E a doutora tenente Liane e a doutora Isabelle. Tá? Isso aí é um curso muito importante, porque é de preparamento do meio ambiente e também falamos em navegação, animal marins, né? E até mesmo em descarte de lixo e outras coisas a mais. Então, estou eu aqui participando, São José Norte, está ali o Fábio, o engenheiro Fábio, né? E mais o secretário da Pesca, que é o... Escapou o nome agora, é o Joe, né? Josué. Tá? E ali a gente começa a aprender muitas coisas, e muitas coisas são colocadas, e é importante nós estar juntos, porque nós fizemos as nossas reivindicações. Se refira à pesca também, né? Emalha, pesca de arrasto e pesca de aninhada, né? Então, o que eu quero dizer? É um curso de aprendizagem, né? Muito importante, porque sabemos que tem baleias que vêm para os nossos territórios, né? Migra de Uruguai para norte, como depois de norte para sul, né? Se fala muito dos golfinhos, né? Tem ali a reserva dos golfinhos, que é uma milha de meia milha de cada lado dos moios, né? É conhecido como uma área tampão. E tem uma intervenção ali também que tem a pesca artesanal, né? É uma pesca importante do nosso povo, da nossa cidade, Barra, Quinta, e pescador que vem de São Lourenço, até mesmo da Z3. Respeitando aquele limite, trabalha ali. E também tem outras partes de considerações, animais que parecem enredados em rede, que, na verdade, às vezes, não é a pesca artesanal. Né? Quando se mata, dá um lobo morto na praia, por exemplo, dá uma tartaruga, dá um golfinho e outra espécie de bicho, mamífero. Sabemos que é da pesca de arrasto, né? Uma pesca que é puxada por barcos, né? E aonde esse animal se fica ensacado e termina morrendo, e às vezes há um entendimento que foi a pesca demais, não é? Também pude contemplar ali um grande boto, né, enredado numa rede três panos, uma rede de feiticeira, se chama pesca de calão, beira de praia, né? Como também tem a pesca de circo, beira de praia, né? Sabemos que cada pescador tem que praticar sua pesca, né? Tem que sobreviver da pesca, e tem os defensores do lobo marinho, focas, né, leões e daí por diante. Mas é um curso muito bom, porque tem preparamento, se ensina muito sobre o meio ambiente, né? E está sendo gratificante. Mas vamos aí, temos mais uma aula, né, para se fazer, né, e ver o fim do preparamento, e depois a gente vai falar mais a respeito desse contexto, né. É precioso, acho que é até bom nós, de certa forma, trazer para a nossa cidade e convidar os pescadores para participar, né. É importante. Eu quero dizer para vocês que até estou gostando muito, porque se fala muito de animais, se fala muito da sobrevivência, e também se fala da sobrevivência humana do homem. Né? Cada um tem o seu quadrado e cada um tem o seu espaço. Certo? Quero também trazer aqui uma reivindicação que a gente fez semana passada. Nós estávamos numa base de turbulência, né? Tempo ruim. Pena que meu amigo que ensinou esse requerimento junto hoje não está aqui, né? O vereador Linco, como foi dito ali, se encontra, né, meio engripado, não se fez presente. E por motivo de eu estar numa correria, de negócio de preparamento para seguro defeso e até mesmo as licenças ambientais, né, que já começa agora a partir desse mês e vai até junho, ainda não tive tempo de encaminhar, né, na Secretaria do Meio Ambiente, e ali no Corpo de Bombeiro, até mesmo no Executivo, né, para ver como vai ser a podagem daqueles acalipos, os cortes daqueles acalipos ali. Por que se fala disso aqui? Se fala porque há um risco de vida ali, quando dá tempestade, dá vento, né, forte, e aquele povo ali fica sem saber o que fazer, né, abandonando as suas casas, na verdade, né, porque a Calypso é uma ave muito grande, né? E, na verdade, quando dá mau tempo de chuva e vento, é preocupante. E o ano passado, se não me engano, quebrou um galho ali, caiu por cima de uma varanda de um morador e essa varanda se achatou. Imagina se cair em cima de uma casa, né? E o ano passado a gente trabalhou muito sobre isso aí. Fizemos reunião com a prefeita, se reunimos com o vice-prefeito Neromar, visitemos a Vila Nova ali. Corpo de Bombeiros esteve ali, né? E tinha sido liberado pelo meio ambiente que fosse cortado aqueles acalipos ali. E ainda não foram cortados, né? Então, aqueles moradores ali estão muito preocupados. E parece que o troço não anda, não funciona, está pasto de tartaruga, não sei o que está acontecendo, mas sei que quando dá tempestade, aquela vila ali, a Vila Nova, aqueles moradores ali estão a perigo, né? Ah, por que fizeram as casas perto de acalipo? Foi o lugar que os cidadãos tiveram para fazer suas casas, o terreno que tinha para fazer suas casas ali. Mas eu acho que está na hora de ser revisto aquilo ali com carinho, o executivo, né, e por intermédio do Corpo de Bombeiro e o meio ambiente, pode dar aqueles acalipos ali, cortar aqueles acalipos ali. Porque eu acho que não é justo. Quando dá uma turbuzana de vento, marca vento forte, tem gente ali que abandona suas casas, vai parar na casa de um parente, de um amigo, até passar a tempestade. Então, eu trago esse relato aqui, nessa casa. É o segundo trabalho que a gente traz aqui, assinado eu e o Linco junto a esse requerimento, e não pode ficar barato, né? E assim que tiver um tempinho, fazer uma visita para os moradores ali, vamos sentar com a nossa prefeita Fabiana, ou vice-prefeito, e chegar até o Corpo de Bombeiro ali para ver a solução e como será feito aquele trabalho ali de podagem daqueles acalipes ali. Porque não é difícil. Se der para lá em cima, amarrar um cabo bom, pegar um trator e puxar para o lado, evitando aquelas casas, se derruba aquilo ali. Agora, acho que tem que ter força de vontade de executar aquele serviço, fazer aquele serviço ali. E, se não me engano, tem um setor ali que acho que é da prefeitura, né? Pelo que eu vejo falar. Agora, só não sei por que ainda está sendo tão demorado, tão lento para fazer aquele trabalho ali. E sei que a Secretaria do Meio Ambiente liberou, né, o ano passado, não tem problema nenhum para cortar. Agora, o corpo de bombeiro esteve ali, fez uma visita, ou não estava os preparamentos certos para cortar, e o trabalho não aconteceu. Então, a gente deixa esse relato nessa casa aqui, dizendo para os moradores dali, vou esperar o meu colega Lincoln se recuperar, vou convidar ele para nós ir sentar junto com a senhora prefeita e ir no corpo de bombeiro e tentar achar a solução para que seja resolvido aquelas podas de acalipe ali na Vila Nova, logo na saída da BR ali. Também tem um outro trabalho, agora acho que o dia 26 do mês 500, se não me engano, é a última quinta-feira, vamos ter aqui em São José do Norte, né? Fora da Lagoa. Sabemos que tem barcos nossos aqui do nosso município, aqui da nossa doca, barco que não está sendo, né, na verdade, praticando a pesca, mas sim pratica a compra do crustáceo, do camarão, dentro da nossa lagoa. E, na verdade, eu sei que o meu colega, o meu amigo, ele foi atuado, foi multado, eu acho que teve até o barco lacrado uns dias, né? Foi até levado até a Horta de Grangeiro e depois trouxe de volta. E pela Capitania dos Portos, se eu não me engano, ele me relatou que tem o seu título da embarcação, a inscrição da embarcação, registro para compra, né? Mas aí uma equivocação pela parte do IBAMA, né, que é federal, e até mesmo da Patran, que não reconhece esse título da embarcação sendo credenciado à compra, mas requer pela SEAP um brasão que justifica compra. E, felizmente, a SEAP não emite esse documento, né? Eu acho que o órgão fiscalizante, se tem um título legalizado para compra, mas se não tem um brasão da embarcação que diz nela hábito à compra, não poderia dar uma advertência para esse colega, multar, né? E nem a Patran. Porque eu acho que a Capitania dos Portos é de grande importância. Dá o título como a embarcação navegar a estuário da lagoa à compra, né? E, da mesma forma, a Secretaria da Pesca Nacional não emite o documento do brasão como compra, né? Quem é o prejudicado? O prejudicado é o colega que trabalha tranquilo, trabalha honestamente com o seu barco na compra do crustáceo e da tainha e sendo perseguido pelo IBAMA, na verdade, porque não obtém o brasão, que se chama brasão, que é uma licença da embarcação da SAP, né, com indicador compra. Eu acho que está na hora, está no momento da SAP emitir o documento para esse cidadão e outro cidadão que tem a sua embarcação caracteristicamente compra, né? Porque se eu tenho um barco, ele é pesca, brasão, né? Pesca, mar aberto, interior ou costeira. Título da embarcação, navegação, né? Mar aberto ou interior. Título dessa embarcação está interior, compra, mas falta o brasão para compra, que a SAP não emite. E o cidadão está pedindo esse brasão para que possa fazer sua compra de crustáceo tranquilo. E está sendo, na verdade, multado e atuado pelo um capricho da SAP que não emite esse documento. Então, vamos começar a dar o primeiro passo, envolver, né, de repente, a frente parlamentar, né, com a bancada gaúcha, e que a SAP dê o jeito, né, de dar esse brasão para esses colegas nossos que tenham a embarcação para a compra, que possa fazer a compra de pescado, né, móvel marítimo, na lagoa. Porque é de grande importância, o pescador vai para a lagoa, canal novo, né, vai pescar, acampa lá dentro da sua embarcação, mas tem que ter como vender seu pescado. Né. Não é uma pescaria direcionada, uma pesca predatória, é uma pesca legal. Esse barco que se dedica a comprar crustáceo na lagoa de camarão de andana, né, ou a tainha da rede, com a rede é uma pesca seletiva, ele tem que ter, na verdade, emitido pela SAP um brasão, né, e indicando que essa embarcação está apto a navegar e trafegar como compra de pescado. Se a Capitania dos Portos emite o título, por que a SAP não emitir? Então, é um trabalho que vamos atrás, né? Vamos, junto com nossos compradores, que é o Sérgio ali, e mais outros colegas que têm seus barcos de compra, tentar conseguir esse brasão para a compra. Ah, quero também falar que em 2024 e 2023, se eu não me engano, o nosso pescador que tem a carteira RGP da pesca e tem a licença ambiental, se não me engano, já tem um planejamento, se ele não tiver a matrícula de pescador, não vai ser apto a acessar seguro. Mais um problema para nós. Então, queremos que, por intermédio da Capitania dos Portos, ter mais cursos qualificados, né, para de matrícula para o nosso pescador, para que possa ter a sua CIR. Né. É de grande importância. Porque uma matrícula, o cidadão, é a mesma coisa com a carteira de trabalho. Ele vai no cidadão que tem embarcação, que dá a vaga de para ele embarcar e para ele trabalhar nessa embarcação, ele assina no rol, e além de assinar no rol, ele assina nessa matrícula desse pescador. Então, é de grande importância nós ir atrás, né, que tenha mais curso para São José do Norte para matrícula de pescador. Não sei, como é que está o meu tempo aí, senhor presidente?
Acabou.
Acabou? Vamos parar por aqui, então. Deixar uma boa noite a todos e a todos. O tempo de 15 minutos é curto, mas temos mais na próxima segunda-feira. Boa noite a todos.
Tem explicações pessoais, com a palavra o vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, assistência, comunidade de São José do Norte. Eu não iria me manifestar e não me manifestei no trabalho do vereador Irandi ao pedir os banheiros químicos na praça. E aí o vereador Cristino, lá presidente, levanta uma situação. Eu penso, e aí isso me deixa muito satisfeito, muito tranquilo ao fazer parte desta casa, deste conjunto de vereadores, porque um levanta uma situação que há necessidade, demonstra, comprova que há necessidade. Pelo público que se juntou ali, ficou bonito aquilo ali. Aliás, com grande parte daquele trabalho ali, com uma emenda do nossa, do PDT, do deputado Afonso Mota. É bom que nós diga sempre, vereador Irandir. Nós tiramos foto lá, inclusive, com o deputado e a senhora prefeita. E aí, se melhorou-se uma região da cidade, é óbvio que a comunidade vai ir para ali, as crianças, os pais, no fim de semana, e aí tem um banheiro. Ponto para Vossa Excelência, que levantou a questão. Mas ponto para Vossa Excelência também. Porque os banheiros químicos, eles são, na verdade, comumente usados em locais provisórios. Praia, local onde tem uma festa, um evento, e não em locais permanentes. Por que razão? Porque isso que os colegas já levantaram aqui. Porque ele é caro. Se nós construirmos ali algo de alvenaria, é definitivo. E com fossa não teremos mais despesa. Somente um guarda municipal ali para fazer o cuidado ali do patrimônio do município, talvez, ou um plantão, alguma coisa assim, para cuidar dos sanitários. Então, vejo, eu puxei esse assunto para dizer da importância do que os dois colegas levantaram, o autor da matéria e o vereador Cristino, que levantou uma nova situação, inclusive sugerindo que se consiga alguma emenda para que se construa algo definitivo. Porque lá no barranco, onde Vossa Excelência já pediu também, e o vereador Hildo, o vereador Cristino e outros, que eu não me recordo, lá sim, por exemplo, na praia, lá no verão, tem que ter um banheiro químico. Nós não vamos construir banheiro lá dentro, é de alvenaria. Agora, aqui, como é definitivo, na barca eu já acho também que poderia ser um sanitário permanente ali, porque até então a barca faz 200 anos que fazem, que vão trocar e trocar e trocar, e não trocaram. Se não vão trocar, fica ali, então, se construa algo definitivo ali. Mas, então, só para contribuir com o trabalho aqui e mostrar da minha satisfação que os vereadores desta casa levantam os problemas e sugerem as sugestões. Enquanto não se tem o dinheiro, se bota o químico. Mas pronto. Agora tem que ter a solução imediata, não é, Irandir? Agora, depois, vamos conseguir uma emenda? Quem sabe nós não conseguimos uma emenda aqui. O PDT unido aí não consegue uma emenda aí, junto com outros colegas, e vão fazer. Vamos fazer uns banheirinhos químicos, aliás, uns banheirinhos de alvenaria aí na barca, ali na pracinha, em outros locais públicos que temos aqui. É isso que nós queremos. Nós não estamos aqui querendo mandar contra São José do Norte. Eu já fiquei careca. Careca não fiquei, mas branquei os cabelos. De tanto dizer assim, eu posso ser oposição ao governo da Fabiana Izog, mas eu nunca serei oposição a São José do Norte. Seria ridículo eu dizer isso aqui. Cheguei aqui em 1985 e aqui fui bem sucedido. Consegui fazer 2 cursos superiores morando aqui, me formei advogado, tenho mais de 20 anos como advogado, já fui presidente da OAB por 6 mandatos aqui, aliás, 2 mandatos de 3 anos cada um. Aqui já fui secretário da educação do município, já fui secretário da administração por um período, presidente da Câmara por 3 vezes, vereador por 3 mandatos, ou 4, nem me lembro. Então, veja bem, eu não posso mandar contra o meu município. Hoje eu tenho o título de cidadão nortense, eu morei mais tempo da minha vida aqui em São José do Norte do que lá em São Sepé, na minha cidade. Então, eu gosto daqui. Eu estou aqui porque eu quero. Hoje eu tenho um escritório de advocacia em Mostarda, outro em Tavares, e tenho um escritório em Rio Grande também. Poderia advogar em outro lugar, até porque já estou aposentado, obrigado. Mas eu gosto daqui. Eu venho todo dia de manhã para cá e vou de noite, nessa hora. Passo o dia aqui. Então, vamos contribuir, vamos lutar, vamos estar junto com vocês aqui, vamos divergir muitas vezes, né, vereador Nedim? Vamos divergir, porque isso não é divergência negativa. O vereador Cristiano ter dado uma opinião, assim, sugeriu, na verdade, foi um enriquecimento no trabalho do vereador Irandir. Não tirou nenhum prestígio do trabalho do vereador Irandir. Porque o vereador Irandir quer um banheiro químico já no fim de semana agora. Se possível, né, vereador? Claro, para já. E aí, Vossa Excelência toca em 2 assuntos que eu tenho que mencionar novamente. Vossa Excelência diz assim, isso está andando em passo de tartaruga. Eu dizia que esse governo é um tropeiro de lesma, já que nós somos gaúchos, né? E quem é que já não tropeou aí? Quem é que já não viu, pelo menos, o gaúcho que tropeia, que tropeava antigo? É um tropeiro de lesma. Anda assim, ó, não anda, na verdade. A gente chega ansioso para ver a obra pronta, mas não dá. E aí vem o Irandir de novo com os galhos de eucalipto. Pô, mas de novo os galhos de eucalipto? Vamos deixar vir um temporal para cair o galho em cima das casas das pessoas? Eucalipto? Aí já eu disse aquele dia, não tenho lá grande conhecimento, mas eu sei que eucalipto se planta e se corta a rolete aí. Não tem que pedir permissão nem licença para coisa nenhuma. É madeira de lenha, de fogo e de outros, de construção. É, e aí o vereador Luiz já veio e deu a definição técnica, nem me lembro mais o que ele disse ali, mas eu sei que dá para cortar, planta e corta, acabou. E chega no porto ali, cargas e cargas, todos de semana, até o caminhão do Cristiano, às vezes, caminhando lá. Ah, não, lá não, não tem ainda. Por enquanto, nós vamos comprar um para botar madeira lá do outro lado também. Então, na verdade, é isso que nós queremos, que São José do Norte saia desse ostracismo, Mirandir. Desse estado de inércia que se encontra aqui parado, que um governo que não anda, que aí vem inclusive, às vezes, vários vereadores, inclusive da base de sustentação de governo, dizendo o governo pode... Tem coisa boa? Tem. Eu seria um idiota aqui se eu fizesse assim, o governo é ruim. Não é ruim. Mas tem coisas que estão entravadas. E essas coisas que estão entravadas aqui, que custam muito, que demoram muito a chegar, essas coisas que atrapalham o cidadão do Cerrado Norte. Essas coisas que atrapalham na saúde, essas coisas que não tem remédio na farmácia, essas coisas que não tem médico em vários ESFs por aí. Por quê? Tem que ter solução imediata, é isso que o Irandir disse agora, imediata. Solução imediata. Nós não podemos ter para depois, porque são coisas que não pode esperar. A saúde é uma delas. A compra da lancha ambulância é uma delas. Porque nós não podemos esperar mais coisas assim. E nós estamos num ano extraordinariamente importante, para finalizar, meu presidente. Ano de eleição. Nós precisamos... Olha, vocês que estão nos ouvindo agora e que haverão de nos ouvir e nos escutar daqui mais alguns minutos pela rádio, ou amanhã, ou porque isso roda depois aqui os áudios, já chegaram à conclusão de que falta 5 meses para a eleição? 4, acho, né? 5 meses. 4 meses para a eleição? 120 dias. E o senhor e a senhora, e os jovens, meu caro Luiz, vão estar escolhendo agora quem é o seu novo presidente, quem é o seu novo governador, quem é o seu senador do gaúcho, quem serão os seus deputados federal e estadual, Cristina. Então, está na hora de nós realmente pensarmos bem. E, levando-se em consideração a isso, eu quero adiantar aqui aos meus colegas que fazem parte da nossa executiva, o Cristino e o Irandi, nós estaremos realizando a nossa convenção agora nos próximos dias, porque nós estamos com uma comissão provisória e, devido à pandemia, não conseguimos fazer a convenção. Então, agora nós vamos a Porto Alegre, acho que daqui a uma semana, duas, para agilizarmos a convenção. A nossa convenção tem 40 membros, o nosso diretório, e nós vamos refazer, e vamos fazer uma festa já aqui de reestruturação do nosso partido aqui, visando a eleição dentro de 4 meses. Porque nós precisamos mostrar o caminho que nós estamos seguindo, o objetivo que nós queremos alcançar, agora na eleição e depois na outra que logo vem aqui, que é a nossa, que é a mais importante, vereador Luiz. E nós estaremos juntos, não tem dúvida. Não tem junto, nós temos que estar juntos, eu sempre disse isso, quem tem que estar junto é quem tem ideologia parecida, semelhante, análoga. Nós não podemos estar com o norte, com o sul, não casa o vento dessa forma. Não tem maneira. Então, nós precisamos juntar aquelas ideias e aqueles planos de governo, um projeto forte político, para que realmente possa resgatar e sanar São José do Norte de uma vez por todas, extirpar esses problemas pequenos que nós temos em São José do Norte. Que nós saímos aqui na rua, amanhã, se nós saíssemos aqui em coro, vamos reunir os 9 vereadores, vamos dar uma volta a pé, rua por rua, no bairro, e aí levássemos lá a nossos assessores, ali, o William e outros, a Viânia e outros ali, dos colegas, certamente nós ia vir com uma lista enorme de coisas aqui para fazer. Coisas pequenas. É pequena, como disse o Irandi. O Irandi hoje, nos trabalhos dele, disse assim, são coisas simples, mas é coisa simples, mas que o povo precisa, necessita, carece, pede e reclama que não tem. Ah, o poste está caindo, o eucalipto pode cair em cima da casa, não tem um banheiro lá químico ou de material, ou sei lá de quê, porque aonde que a pessoa vai urinar, se dá vontade? E se dá uma dor de barriga? É mais que urinar, né? E aí vai aonde? Vai, bate correndo na casa do vizinho? Se nós vamos fazer uma praça, se nós vamos fazer uma praça de esportes, uma praça de lazer, alguma coisa, eu já tenho que pensar. E é isso que nós falamos muito, Luiz, Vossa Excelência, eu e outros colegas. É planejamento. Se eu vou fazer um planejamento de uma coisa, eu tenho que fazer já um planejamento de algo que é a infraestrutura básica, que é o meu grande sonho para São José do Norte. Nós fazemos um projeto de infraestrutura básica para São José do Norte. Sanar esse problema de água, esgoto, saneamento básico, calçamento, terminar com isso aí, terminar com essa buraqueira, com essa coisa. A nossa cidade é feia. A nossa cidade, muitas vezes, eu já disse até, ela é suja. Por quê? Porque não se dá um tratamento de um projeto político forte para que se pensa somente em algo que possa me dar voto ali adiante. Eu tenho que pensar em algo que construa, que leve, que modifique o cenário de São José do Norte, como eu digo, para que do outro lado da lagoa as pessoas nos olhem com respeito. Lá tem um povo humilde, simples, pescador, agricultor, mas que é trabalhador, que é honesto, que pensa grande e que mostra que tem vontade de crescer. Agradeço a Deus pela oportunidade de ter nos dado, de estarmos aqui unidos, trabalhando em prol do povo que aqui nos colocou, em prol do senhor, da senhora, dos jovens, das crianças deste município aqui. Muito obrigado.
Explicações pessoais com a palavra, o vereador Luiz Galtieri.
Muito bem, senhor presidente, muito boa noite, vereadora Vanessa, colegas vereadores, comunidade que nos acompanha. E, antes de mais nada, eu quero aqui pegar o gancho, né? O gancho do colega vereador Penteado, e dizer que é por essas razões, pelas razões do que ouvi recém, que tem disposição para construirmos juntos um projeto para São José do Norte, vereador Penteado. Construirmos juntos enquanto mandatários aqui do Poder Legislativo, mas enquanto lideranças do Partido dos Trabalhadores, eu, e a vontade que temos de estar junto do PDT na construção de um projeto popular, de um projeto democrático para São José do Norte. Porque tem muita demanda, pequena ou grande, simples ou complexa, que a nossa comunidade clama e que fica se arrastando. E nós aqui nos desgastando, né, com esperança, e às vezes perdendo a esperança, e sendo confrontado muitas vezes pelo jogo baixo, né, do combate partidário. Porque quando a gente acolhe da comunidade as reivindicações, corre atrás de recursos, de projeto, indica soluções, nós queremos a melhoria para a comunidade. E não está num jogo de situação e de oposição, né, ou querendo prejudicar o andor da estrutura política administrativa do governo que desenvolve e gere as políticas públicas. Nós queremos é que chegue lá na ponta a política pública, né? Mas, por muitas vezes, se olha apenas a relação de poder, né? Se está no poder e se quer permanecer como tal, né? Nós queremos transformar, né? Queremos melhorar a vida do povo, gerar emprego, renda, né? Oportunidade para o nosso povo, garantir os direitos, direito ao território, né? À terra. Agora mesmo temos projetos sendo desenvolvidos com a Cooperativa de Agricultura Familiar, que está produzindo recursos, através de recursos conquistados por nós, junto ao deputado Elvino Bongás, né, custeando produção de alimento para famílias que estão passando necessidade de São José do Norte. Né, valorizando a agricultura familiar, valorizando os produtos da terra, os nossos potenciais. Irandi, quando a gente ouve um pescador usar o seu tempo inteiro de fala aqui, preenchendo ele, né, com conteúdos da pesca artesanal, né, falando do curso de capacitação, falando da situação do rapaz que estivemos juntos, do deputado Zé Nunes, ali na casinha de pescador, ouvindo a injustiça praticada com ele, que não tinha rede no convés, né, mas foi autuado por umas circunstâncias altamente contraditórias, onde o próprio IBAMA reconhece que a polícia ambiental praticou, né, uma alusão a uma lei que não tem sustentação, né? E aí os nossos pescadores que tiveram uma safra frustrada, não foi a mega safra que se esperava, não tiveram a possibilidade de pescar. E quando dizes que teremos reunião do Fórum da Lagoa aqui em São José do Norte, eu me recordo daquela reunião que ocorreu dias antes do início da pandemia, né? Que foi ali no Bailão do Sinaleiro, tinha bastante gente e o conteúdo de trabalho era um conteúdo riquíssimo. Discutir o calendário de pesca, tudo isso que temos a potencialidade de retomar agora, Irandi. Porque o que os gestores da pesca estão fazendo a nível nacional é um desrespeito enorme com os pescadores do Rio Grande do Sul. Um desrespeito enorme, né, com toda a classe pesqueira do nosso estado, com essa vontade que eles têm de derrubar a Lei Gaúcha de Pesca, volta e meia de proibir a pesca da tainha aqui, né, de ficar tentando prejudicar toda uma comunidade de centenas de famílias e milhares de pessoas que pescam em São José do Norte e nos municípios todos da região. Né? Então, é disso que a gente tem que falar. É da vida do povo trabalhador. Nós temos bastante juventude hoje, né, deslocada do mercado de trabalho, fazendo escola técnica, Senai, IFE, né, na universidade, e o estaleiro EBR trazendo grupos e grupos de trabalhadores de fora. Agora, quem se recorda que em 2011... quando essa empresa queria se instalar, nós vamos construir um hospital novo, nós vamos fazer saneamento, nós vamos contratar e capacitar esse povo, vai ser zero desemprego. E olha a realidade que nós estamos vivendo hoje em São José do Norte. Né? Trabalhadores que estão numa precarização enorme, altamente capacitados. Antes mesmo do EBR chegar aqui, muitos já trabalhavam na KIP, W Torre, Ecovix, todas as empresas do Polo Naval de Rio Grande, que existia há muitos anos já operando na região. E aí veio o EBR, conseguiram a oportunidade de trabalho, alguns relatando, nunca faltei um dia, Luiz, nunca botei um atestado, já fui trabalhar doente, meu filho doente, poderia ter pegado afastamento, não fui, para não sujar meu nome perante a empresa. E hoje, a gente com a esperança de retornar quando um projeto se torna mais de médio prazo, nós estamos aqui chupando bala e vendo o pessoal vindo de fora, né, pegar todas essas vagas de trabalho aqui, sabendo que a gente tem muita capacidade técnica e profissional de trabalho. Então é isso que a gente vê em São José do Norte. O que, que o Poder Executivo está fazendo perante isso hoje? Né? Qual a envergadura, qual a força que se tem perante isso? Né, vereador Penteado? Por isso que eu digo da nossa disposição. Tem que enfrentar as injustiças do nosso território. Né? Quando a gente fala que o município não reivindicou ainda o acesso da cidade, o município não reivindicou ainda o espaço para tirar a balsa do centro da cidade, né? E vai se empurrando com a barriga. São José do Norte vai num jogo de empurro com a barriga, e vamos indo. Né? Quando os nossos potenciais vão, de certa forma, né, se perdendo, ficando pelo caminho. E aqui eu falo, né, ao observar essa atuação que o Estaleiro BR está tendo, que é muito injusta com a nossa comunidade, da nossa preocupação com grandes empresas que vêm se instalar e explorar as riquezas do nosso município. Né? Querem se instalar, têm mineração querendo se instalar no município, né? Prometem mundos e fundos e mentem por aí para tentar confundir o nosso povo a aceitar um projeto que é altamente devastador e excludente do potencial de trabalho. Né? Nosso campo está aí para produzir alimento sadio, né, para produzir a cultura que nos trouxe até aqui. Para não perder o nosso tempo aqui de fala, né, eu preciso falar de alguns outros temas, né, importantes, como, por exemplo, o caminhão da cooperativa de reciclagem, que ficou 15 dias na oficina do município e foi dado um laudo de que tem apenas vazamento. Poxa vida! Para olhar um motor diesel, Irandir, tu que conheces muitos motores diesel por trabalhar a vida inteira nas tuas embarcações, se tem só um vazamento e uma entrada de ar numa mangueira, isso é um diagnóstico que um mecânico pode dar em meia hora de capô aberto, no máximo. Ou menos. Se tem uma tomada de ar que está pegando ali e os bicos estão com ar nos bicos, ou coisa do tipo, ou tem um vazamento, o caminhão ficou 15 dias até se dar um parecer, né? Nós temos um recurso de R$180 mil já à disposição. Né? E o município informalmente chegou até a mim, porque não me chamam para dar parecer sobre as coisas. Né? Tem um recurso para investir lá no campo do Ferrari, no bairro Brasília, R$250 mil já está aí para o município desenvolver a execução da obra. Mas estão aproveitando para fazer tudo às vésperas da eleição. É os 5 milhões de empréstimo aprovado aqui na casa, são as emendas do vereador Luiz ali para o bairro Brasília. Né? Tem emenda lá para Bujuru, também para a quadra poliesportiva, semelhante à da Veneza, que foi conquistada por nós. E a gente fica nessa frustração do não reconhecimento do nosso trabalho, que é para a comunidade. Eu não trabalho aqui para elevar o capital político do governo. Eu trabalho para que chegue lá na ponta. E é isso que eu quero. Eu quero satisfação, eu quero transparência, aplicação dos recursos. Falando de banheiro, nós temos um recurso para ampliação da pista de skate ali para a juventude, que é uma demanda do esporte de São José do Norte. Ali se prevê iluminação pública, calçada na volta e construção de banheiro público também. Né? Então, nós preocupados com isso, Irandir, o que custa para o município fazer ali na Veneza duas peças, né, para fazer um banheirinho ali e botar gerir? Todo município que a gente vê que tem banheiro público, tem arrumadinha, direitinho e tal, né? Cadê a nossa gestão em relação à infraestrutura urbana do bem-estar? Uma criança brincando no parquinho, vereador Nedinho, uma criança brincando no parquinho, a gente sabe como é que são as crianças. Ah, eu quero ir no banheiro, quero fazer xixi. A criança, quando fala que quer fazer xixi, porque já está muito apertada, porque as crianças sempre deixam por último. Né? As crianças não pensam assim, eu vou sair de casa, vou fazer um xixizinho porque eu vou para o parquinho brincar. E a criança brinca e toma água. Né? Não tem um banheiro público para uma criança usar. Isso é pensar o bem-estar da comunidade, né? Não só das crianças, mas da família que vai estar ali. As pessoas vão para ali, Irandir, tomar um chimarrão na pracinha. O filho está brincando, a pessoa tomando chimarrão. Pô, a gente sabe como é que é, toma um chimarrãozinho, toma umas 5, 6 cuias, dá vontade de fazer um xixi, por exemplo, né? Então, o tempo passa muito rápido aqui. Ontem eu não fiz uso das explicações por conta da triste passagem do falecimento do servidor e colega da prefeitura, João Carlos, né, que era colega de trabalho na Secretaria da Fazenda com a minha esposa, saí para ficar junto dela. Não falei sobre a situação do fechamento ali, mas aproveitei para fazer a fala agora na matéria do colega Cristino sobre a falta de diálogo do governo, principalmente com os prestadores de serviço daquela região. Né? E a minha solidariedade é também aos colegas da guarda, né? Porque o João Carlos era um dos guardas mais antigos do município, né? A gente viu hoje no velório e no enterro, né? Todos os colegas ali, muito sentidos, da Guarda Municipal. Então, minha solidariedade também aos colegas da Guarda Municipal por esse triste ocorrido que nos alarma cada vez mais para os tempos em que vivemos, né? De ansiedade, de depressão e da necessidade de políticas públicas, né, para acesso da comunidade ao tratamento, às doenças, né, do campo mental e psicológico, né, que é muito necessário nos tempos em que vivemos, onde as pessoas estão sofrendo, seja por uma demanda da família, seja por falta de dinheiro, seja por um filho que está, né, numa situação indesejada, né, por diversas razões, a sociedade, de forma geral, está demandando isso, né? Os alunos nas escolas estão demandando psicopedagogos, né? Então, a necessidade da gente ter um olhar e um investimento maior das políticas públicas para isso. Nós tivemos resposta sobre o pedido de pagamento do PEMAC, né, e o governo nos respondeu dizendo que a Secretaria da Fazenda está elaborando um relatório de impacto. Então, que tenhamos celeridade nesse relatório. Né, relatório este que vai, segundo a resposta do governo, né, dar um parecer em relação à possibilidade de pagamento. Mas, diga-se de passagem, esse recurso está vindo do governo federal, assim como o recurso para o pagamento do piso dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de endemias, que está sendo destinado ao município, e o governo diz que não vai pagar porque não tem condições de gasto com o pessoal para pagar. Então, assim, não se paga o piso de duas categorias muito importantes da saúde pública porque o governo está gastando muito com todos os cargos lotados, né, que temos hoje, vagos ou lotados, mas acho que temos praticamente todos cargos de confiança lotados. E aí, profissionais que fizeram um concurso não têm o direito ao piso porque o governo está gastando demais com gasto com o pessoal, né? Isso é um desrespeito muito grande com essas categorias, que nós temos lutado junto deles há bastante tempo. Sobre demais assuntos que eu anotei aqui, veremos. Bom, eu vou encerrar minha fala por agora, né, cumprimentando a comunidade da Várzea, dizendo que estaremos na festa religiosa desse final de semana que vem. Né, sempre uma boa oportunidade para dialogar com os amigos e amigas, né, ouvir como estão as dificuldades. Né, por tanto lutarmos, vimos que as máquinas andaram por lá, abrindo as valetas, né, dando manutenção. É isso. Né, a gente tem que ficar 2-3 anos cobrando as coisas para que elas venham a acontecer. É muito desgastante nós ficarmos sempre fazendo uso do plenário ou de encaminhamentos protocolares, né, como requerimento, indicação, ou até mesmo no sistema da prefeitura, de reivindicações que se arrastam, né? E a gente vê que, por muitas vezes, as respostas são ainda desaforadas, como na situação, né, da patrulha agrícola, que precisa melhorar a sua efetividade, principalmente agora, pessoal com cebolinho na terra, né, as hortas, período de chuva, vem mais chuva aí. As drenagens têm que estar condizentes com a demanda do nosso sistema primário de produção, né? Nós, que somos produtores de cebola, prioritariamente, né, precisamos estar em condições para que as safras não comecem mal. Imagina uma horta de cebolinha ficar 2-3 dias debaixo d'água. Deu. No mínimo vai ter doença, não vai desenvolver bem, não vai ser um produto de qualidade lá no futuro. Tá bom? Gente, boa noite aos colegas, boa noite às pessoas, o William, a Leia, o Carlos Magno aqui presente, né, a comunidade de forma geral. Um grande fraterno abraço. Fiquemos todos com Deus ao longo dessa semana e até segunda-feira que vem aqui no plenário do Poder Legislativo.
Explicações pessoais, com a palavra o vereador Nedilane Amorim Loureiro.
Boa noite, presidente Cristino, boa noite, vereadora Vanessa, boa noite, o Irandi e o vereador Luiz. E assistências, o Willio, a Cleia, o Carlos Magno, a nossa querida servente aqui, que nos trata muito bem, numa noite fria, trazendo um chazinho quente para esquentar o corpo, que está muito frio mesmo, ao nosso chacal, que só aparece a cabeça dele lá, e o nosso grande guarda, que não é grande, mas é valente, está até essa hora. E uma boa noite aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, interior e cidade. Quero mandar um abraço aos colegas Ronei Silva, que está enfermo, e ao nosso líder do governo, também que está doente, o Lincoln Pontes, que não é nada de grave. Eu acho que em segunda-feira estarão aqui junto de nós e amanhã estão nos seus devidos lugares, trabalho, onde eles têm para fazer, mas que eles fiquem em casa, se recuperando, porque, como diz o Pompeu de Matos, nós estávamos reunidos lá em Porto Alegre, quando eu era do PDT ainda, e o Pompeu tinha dois anão e o Brizolinha. E o Pompeu concorreu a vice-governador do estado. E o Pompeu foi em Santo Cristo fazer aquelas caminhadas que fazia no interior e sofreu um acidente. E ali ficou desmaiado. E o Brizolinha e os anão naquele desespero, e o Pompeu não acordava, aí o Brizolinha bateu um desespero e fazia assim no peito do Pompeu: te acorda, Pompeu, que o Rio Grande precisa de ti. E nós precisamos dos colegas aqui, Ronei e do Lincoln Pontes, que fazem parte aqui dos vereadores. Jamais a gente vai querer o mal para algum colega, embora a gente tenha divergências políticas, políticas, não pessoal. E eu não poderia deixar de passar aqui que eu vi a parte do colega vereador Luiz falando nos empregos do EBR. Mas nós, vereador, nós tivemos a oportunidade de colocar essas pessoas através de nós. Mas o vereador Luiz, numa reunião na prefeitura, foi o único contra e queria que levasse os currículos para ali, para, como é que diz, para o Cine, que é onde não funciona. Infelizmente, não funciona. Nós tivemos na nossa mão para colocar as pessoas. Não eu, não a Vanessa, não o vereador Luiz, não o vereador Cristino, todos nós, vereador, quando tivemos reunido com a maior autoridade do EBR. Mas isso aí é águas passadas. Temos que construir de novo, e nós temos construído, através da vereadora Vanessa, que me convidou, nós marquemos uma reunião com o EBR, o presidente já enviou o ofício pedindo essa reunião, e nós temos que estar, assim, os 9 vereadores, conversando com eles, perguntando para eles qual é a possibilidade de colocar a nossa gente lá dentro, porque nós precisamos de colocar os nossos trabalhadores. E isso que é importante, é nós ter uma união dos 9 vereadores e nós, e tudo por um lado só, que é colocar os nossos vereadores, os nossos empregados que estão precisando de emprego. E nessa noite, eu não poderia deixar, porque como eu faço parte do governo, o governo parece que não tem nada bom, mas tem muitas coisas boas. O governo hoje está investimentos para o futuro, que já está concluído. O governo agora tem assinatura do novo contrato com o estado ali do hospital. São 2 milhões de reais para nós fazer obra de infraestrutura no hospital, e temos que fazer, porque o hospital está muito bom. O hospital hoje de São José do Norte dá inveja a muitos hospitais que tem aí em nossas cidades. Exemplo, na cidade vizinha, Santa Casa está em péssimas condições físicas e financeiras. E nós hoje, eu digo porque precisei do hospital, usemos ali e vi uma estrutura que está, um hospital que possa se dizer de qualidade. Bons médicos, eu fui atendido por uma médica, a doutora Nicole, uma atenção não comigo, com todos os pacientes que ela atendia. Ela ia no consultório, ia na salinha de espera, mandava fazer exame, eu quero ver um elétrico, eu quero ver um exame de sangue. Então, isso mostra competência e aquele envolvimento com a saúde, que é que ela se formou e fez seu juramento. Então, tem que parabenizar a saúde, de São José do Norte, através do hospital, que é a firma é IB Saúde, que está fazendo uma boa administração. Tem gente de São José do Norte que está ali nos maiores cargos de administração, que é a Sueli, que eu tenho uma grande admiração, uma competência, filha do Serequim. Nós temos que dar valor à nossa gente, que aqui tem muita gente competente. Nós não precisamos trazer gente de fora, nós temos aqui e temos que usar essa gente competente. Outra, que eu vinha aqui nessa tribuna, quando estava errado, eu criticava, mas eu também sei elogiar. E peço ao secretário Lucas, que continua como ele está fazendo. O secretário Lucas fez um trabalho essa semana de humanidade com uma senhora ali do Pontal da Barra, que ele resolveu. Teve um pedido desse vereador, junto com a minha assessoria, o Inácio Terra, e o meu gabinete do mandato, com a Chayane, com a Amanda, com o Alexandre, com o Inácio e comigo, que nós se preocupemos, sim, nessa área da saúde. Nós fomos eleitos trabalhando nessa área da saúde. E nós iremos sempre trabalhar e cobrar quando estiver errado. Mas, quando estiver certo, nós estaremos elogiando, porque é só assim que nós vamos construir um São José do Norte melhor. E foi um contexto todo que se uniu e resolveu o problema de uma senhora que estava acamada, sem poder se locomover, porque teria que usar o oxigênio, e o secretário nos atendeu com a maior educação e mandou lá uma equipe da Secretaria da Saúde levar o equipamento, levar o oxigênio. E hoje eu tive uma grande surpresa quando o meu amigo que eu digo, meu irmão, como dizia o Totoni, gosto de dizer irmão, mas é meu parceiro, uma pessoa que eu vim conhecer aqui dentro da Câmara de Vereadores, o Carlos Magno, e entrou em contato comigo, eu estava em Bagé. E o Carlos Magno disse, oh, uma pessoa falou de ti e do Inácio. Eu até achei que era coisa ruim, porque quando político para receber elogio é muito difícil. Mas aí eu fiquei angustiado e pedi o Carlos Magno, e ele me passou o áudio do programa do Vaneirão, a mulher nos agradecendo. Não é a nós que temos que agradecer, nós fizemos a nossa parte, mas temos que agradecer um contexto todo, que todo mundo, a Secretaria da Saúde, a enfermeira, o motorista, que foram lá e deram bom atendimento àquela senhora que estava enfermo. Nós só fizemos, como é que se diz? Só fizemos a estrada, mas quem faz o resto é a Secretaria, é o governo da prefeita Fabiana Zogbi. Tem coisa ruim? Tem, várias vezes já critiquei, mas tem muita coisa boa e tem muita obra que vem aí. SF de Bujuru, R$ 637 mil, já ganhou a firma, a licitação, estará começando a obra. Estrada da Praia vai ser concluída. Tantas outras coisas que vão vir. Como nós tivemos um debate aqui, e eu estava lá na reunião quando fizeram o projeto, e vai sair um projeto de calçamento, esgoto, lá do bairro Bolo Doce, que vai fazer o contorno do Campo do Bento e vai sair na rua do vereador Cristino e do vereador Irandi. Vai sair também, já está no papel e o projeto está pronto, a ligação da Luiz Galtério com a Rua Direita, que vai fazer um projeto muito lindo, vai ter calçamento dos dois lados, com luzes no meio, canteiros bonitos, com flores. Nós já vimos o projeto e o dinheiro já está ali para fazer. Mas tudo tem um cronograma de obras, e estão seguindo o cronograma das obras. Hoje, a localidade da Várzea, que nós aqui critiquemos, briguemos, está lá o serviço feito pela Secretaria de Obras, Secretaria da Agricultura, os valos limpos, os drenos abertos,
Então, tem muita coisa que a gente tem que defender, mas tem outras que não dá para defender. Como nós já entremos em contato com o secretário, se reunimos, o secretário vai orientar os médicos. Ontem, o colega vereador Lincoln Pontes entrou com um requerimento sobre medicação e nós, conversando com o Luca, pedimos para orientar os médicos que, quando for receitado algum remédio, para ele ver no computador dele o remédio que ele pode receituar para o paciente. Porque aí não vai ter aquele problema. Ah, não tem o remédio. Não tem porque o médico receitou um remédio que não tem na farmácia. Mas tem um substituto. Tem um remédio que vai fazer a mesma função que aquele remédio que ele receitou. Então, vai ter essa orientação. E isso vai melhorar para as pessoas que usam a saúde. Vai melhorar para os médicos que fazem as receitas. Vai melhorar para o atendente de farmácia, que vai dar o remédio certo que vai ter ali, e não vai ficar remédio acumulado, como foi falado aqui, o vereador Penteado falou, e é uma verdade. No governos anteriores, botemos vários remédios fora, com a validade vencida, porque compravam demais e não receitavam aqueles remédios. Remédios controlados, que no governo do Ferrari foi uma barbaridade fora, mas nós queremos construir um São José do Norte melhor. Eu não estou aqui para defender o governo. Defendo as coisas que estiver certo. Faço parte do governo. Mas aquilo que estiver errado, não posso defender. Hoje, satisfação, cheguei em casa e vi a ruazinha que a vereadora Vanessa, que me botou junto com ela, já está meio calçamento, já estão concluindo a ruazinha. Isto é importante. Cobrei do executivo e vou cobrar da Rua 3 na Cidade Baixa, que é um trechinho que eu acho que o vereador Landi já pediu, o vereador Cristino já pediu, a vereadora Vanessa eu acho que já pediu. Já tem esgoto, por que que não vão calçar aquela rua? A Rua 6, que é um grande trabalho da vereadora Vanessa, eu dou mérito para aqueles que têm mérito. Eu dou mérito para aquelas pessoas que fazem os pedidos. E a vereadora Vanessa é uma batalhadora daquela Rua 6, ali do Vandinho. Eu vejo o Vandinho toda hora cobrando a vereadora Vanessa, como outros nos cobram, o Teté me cobra, o Cândido me cobra, e eu disse, olha, a vereadora Vanessa está empolgada nessa rua, está se esforçando que saia esta rua. Não é que eu estou defendendo a vereadora Vanessa, eu estou falando os méritos que é dela. O vereador Cristino entrou com um trabalho belíssimo aqui, hoje nessa casa foi discutido, fecharam as entradas, e o vereador Luiz falou uma coisa certa, chame os vereadores para conversar. É no diálogo que a gente chega a uma conclusão. É no pensamento de várias cabeças que nós vamos chegar a um denominador comum. E ali todos vão sair satisfeitos. Eu, quando atendo as pessoas e fazem as coisas para as pessoas que estão precisando, eu fico satisfeito. Eu fico com mais vontade de trabalhar. E hoje, quando o meu amigo Carlos Magno me passou aquela mensagem, eu me emocionei e dobrei a minha vontade de trabalhar. Porque essa pessoa não foi minha votante. Eu não olho quem é minha votante e quem não é. Foi votante do finado ex-prefeito Madruga e ex-candidato a vereador. E ela foi muito clara na rádio quando disse suas palavras. Eu não estou fazendo política para o vereador Nedinho, que nem nele eu votei. Aquilo nos dá força para a gente levantar a cabeça e trabalhar. Não olhar para aquelas palhaçadas que botam no Facebook, como essa realidade, que só sabe criticar os vereadores, mas são uns covarde, que não tem coragem de vir e nos enfrentar e mostrar, foi eu que coloquei. Mas eles vão ver a resposta, porque eu não deixei passar em branco. Hoje estou movendo um processo contra eles, por me defamar quando sofri aquele acidente numa tragédia, e eles me defamaram, dizendo que eu fugi do local, não prestei atendimento, não prestei socorro. Então, eles vão responder assim, na justiça. Eu não falo mais, porque esse tipo de gente não merece nem estar entre nós, porque são pessoas baixas. Que faça alguma coisa para ajudar São José do Norte, que venha aqui e converse com os vereadores,
que façam as críticas para os vereadores, não botar a figurinha dos vereadores. Teve vereador que não teve nem pedido pelaquela rua Almirante Tamandaré e botaram. O vereador não tem o poder de decisão. Coisa boa se o vereador tivesse o poder de decisão. Se o vereador Irandinha ali já calçava aquela rua, eu, se tivesse o poder da caneta, já ia lá e fazia aquilo que tem que fazer. Mas não depende de nós, vereador. Nós fizemos os pedidos. E aqui mandamos para o executivo. Mas quem faz a execução é o executivo. E nós estaremos quinta-feira, a nossa equipe, do meu gabinete, estaremos todos nós em Bujuru. E vamos lá. Vamos fotografar, vamos ver as valetas, vamos ver as estruturas que está a Vila de Bujuru, e nós iremos aqui cobrar, nesta casa, com a nossa voz forte, em defesa daquela comunidade que é o terceiro distrito, onde arrecada muito para esse município, e estão dando pouco de retorno àquela comunidade. Isto eu fico indignado. Isto sim, temos que fazer. Porque quem vai ganhar é a nossa comunidade, é o nosso povo, não o Nedinho. O Nedinho está aqui de passagem, mas quero deixar um legado para minhas duas netas, que eu tenho a maior admiração. Não quero deixar vergonha para elas. Quero que, quando eu estiver lá no céu, elas entrarem nessa casa, que é a casa nova, que é um trabalho do vô delas, que elas vão se orgulhar. Eu tenho início para a nova construção da Câmara. E quem vai ganhar é os 9 vereadores. E eu vou ter o privilégio de não ver, mas elas vão se orgulhar. O meu avô fez parte da história e do município de São José do Norte. O meu muito obrigado. Desculpa, vereador, presidente, o meu desabafo. Mas é assim que eu gosto de fazer as coisas. E nunca vou me esconder de nada. Estarei sempre na luta para o melhor para São José do Norte e para a minha comunidade, que me elegeu e me colocou aqui dentro. Não tenho raiva de colega nenhum. Posso ter divergências políticas, mas jamais irei brigar com algum colega. E nós iremos construir, sim, junto, os 9 vereadores, um São José do Norte melhor, sem oposição e sem situação. Uma boa noite a todos e que Deus nos proteja. Obrigado, presidente Cristino de Matos Azevedo. Com a palavra, o vereador Cristino de Matos Azevedo.
Senhor, por me dar a palavra, vereadora Nedilane, vice-presidente dessa casa, colega vereadora Vanessa, que está com nós, vereador Irandinho, vereador Luiz, né, nessa casa. Quero dizer que o vereador Lincoln está com problema de saúde, que amanhã vai trazer um atestado, e o vereador Ronen, até peço ali, desculpa, está escutando, ele me mandou, mas eu, muitos compromissos, não tinha olhado, né, pelo Facebook, para mim, já a foto do atestado que ele irá trazer, que ele também está com problema, e eu desejo aos colegas que se recuperem, né? Então, se está com problema de saúde, sentindo alguma coisa, certo, é ficar em casa, né? E dando um abraço a todos aqueles que estão assistindo a noite hoje, dizia, vereador Nedim, falando que a Câmara Nova vai ser um orgulho, talvez, para nossas netas, quem sabe elas podem estar. A minha neta, a tua neta e a Alice. E a Alice, quem sabe? A Alice, ela, olha, onde ela está, a conversa parece. Eu digo, essa aí vai puxar o. Vai ser política, a gente ainda brinca com elas, a nossa minha netinha Alice e a tua netinha são as pessoas. Que hoje as crianças já parece que são mais espertas que quando nós éramos crianças, mas a gente olhando para nossas netas, né, vereador, é isso aí que é o que nos espelha, trabalhar e buscar coisas melhores principalmente para o nosso município, que é o futuro dessas crianças, das nossas netas e de todas as crianças. A gente quer um futuro melhor e esperamos que isso aí venha a acontecer, coisas melhor para o nosso município, né, e possa ter um futuro melhor para os jovens hoje, né? Que nós esperamos, que nem aqui foi comentado, né? Vereadora Vanessa, temos aí aguardando a marcação da reunião com o IBR, né? Que já fizemos o pedido e nós vamos lá. Eu não quero, o senhor presidente, quero ir sozinho, quero que vários, todos os vereadores tenham a oportunidade de todos dialogar juntamente com a direção lá do IBR, que eles possam dizer para nós, não, nós aqui nós vamos dar prioridade ao povo de São José do Norte, porque o estaleiro IBR está instalado dentro do nosso município. E é isso aí que nós queremos, que nós É o nosso desejo, né? Que sabemos que o nosso município hoje nós temos muito dependente de emprego. Hoje, por que, que nós nos preocupamos, às vezes, hoje com a travessia de lancha? Mas a maior preocupação é o emprego. As pessoas, hoje se arruma um trabalho lá em Rio, a maioria, muita gente adora trabalhar em Rio Grande, né? E aí, muitas vezes, se no dia ele tem horário para chegar no serviço, aí a lancha não tem aquele horário, muitas vezes, né? Acontece. Então, isso aí é uma preocupação. E hoje, se nossa povo de São José do Norte, trabalhando dentro do próprio município, a facilidade muito mais. A gente vê chegando gente de outros estados, até de outros países aí, hoje, ocupando cargos no IBR, e muitos nossos aí, jovens que já estão se qualificaram, têm condições de já demonstrarem outras empresas que já trabalharam e vão lá e muitas vezes colocam o currículo lá e não são chamados. Então, isso aí é uma obrigação nossa, um dever de nós ter essa luta, e nós estamos esperando para que essa reunião aconteça o mais breve possível. Noite hoje também, a gente, nessa casa, entramos com um trabalho que comentaram com os colegas a importância, o problema do fechamento dos guarda-reis. Olha, eu entrei com um trabalho pedindo aqui nessa casa, o executivo, na época, o secretário de trânsito era outro secretário, não é hoje o Jonas Costa, que hoje é o secretário de trânsito, e que fizesse ali, que fosse uma rótula na entrada, ali na Edgar Pereira Velho com a Luiz Galtério ali. E disseram que o DENIT, olha, se eu sou prefeito, eu não vou nem consultar DENIT, manda ali, faça e deu. Hoje ainda estava passando aqui na rua, abusando aqui com a General Osório da rua direita, que é a rua direita ali. Aquela rota ali, olha, uma coisinha, uma rota ainda mexia, que na época a secretária era a esposa do Xande, a Ginga ali, né? Ficou aquela rota, que fez aquela rota ali. Olha, e muitas vezes a gente vê que é importante as pessoas. Os veículos, os motoristas param esperar que o primeiro que chegue faça o contorno. Se tivesse hoje o contorno ali, teria fácil chegar para entrar para qualquer outra. Pessoal de fora, tem quem vem na BR, que hoje temos ali, que não era para ser. Hoje a BR-101 não era para ser até ali. O máximo que a BR-101 era para chegar até o CTG. Hoje. Era para ter. E hoje, eu acho que dizer que todos os moradores que eu sei que moram, todo aquele trecho, até o CG, pelo que eu sei, pode olhar as contas de luz deles, que diz ali, Edgar Pereira Velho, é uma rua. E aí dizer que, também, falar em rua, então é ali, para mim, é a única rua asfaltada de São José do Norte. Outra coisa que a gente anda de outros municípios, no município aí vê tantas ruas asfaltadas, né? Eu acho que, olha, não sei se hoje fala em adquirir alguma coisa, o município é importante, quem sabe, não sei se seria não sei o valor, mas o município, se hoje se adquirisse uma usina de asfalto, quem sabe resolver os problemas das ruas. Hoje, se tu bota o Unistai, ele vai, tem muitas ruas que foi ali, a própria Luiz Galtério, que foi construída no governo, na época do prefeito Ferrari. Hoje tem lugar que você está esburacando, tem que estar consertando. Hoje, se tivesse uma usina de asfalto, hoje difícil fosse colocado asfalto, dificilmente ia se danificar, criar buraco, sem que se criasse. Era bem fácil, tinha usina de ali e recuperava com facilidade. Né? É tudo coisa que poderia o nosso município, no Zé Norte, ter hoje aqui. A gente vê outros lugares, tem lugares que tu anda, só, todas as ruas são asfaltadas. Não tem rua com Unistai, nem com pedra regular mais. Então, asfaltar. Então, eu hoje, talvez, eu acho que não seria um valor tão grande assim para que o Norte adquirisse uma usina de asfalto, que resolvia o problema de calçamento de todas as ruas do nosso município. Nós temos muitas ruas precisando. Agora mesmo, o Venedinho falando da rua 3, ainda hoje andei por lá e me cobraram. E aí? O que tem essa rua? Essa rua tem praga? O que aconteceu? Calçaram as ruas todas, calçaram a 4, que é a 3, né? A 3 quer dizer que é uma depois da 2 e uma antes da 4. A 2 foi calçada, a 4 foi calçada, e a 3 não. E ficou no meio ali, e é uma quadra ali, é uma quadra que estão pedindo, é uma quadra entre a 15 e a rua direita ali. É uma quadra, uma rua estreita, né? E eu já pedi aquilo há mais tempo, o vereador Birandi pediu até com um abastinado, e até hoje as pessoas não sei mais o que dizer, né? Mas realmente esperamos, iremos conversar com o executivo para ver se a prefeita Farr acha uma maneira que calça aquela rua, né? E também que o pessoal nos falou muito da rua 6 também, né, vereadora Vanessa? Na fala da vereadora Vanessa lá aqui.
Presidente,
pode voltar da palavra.
A rua 3, acho que conseguimos enquadrar no financiamento de 5 milhões, se não me engano. A 3. Acho que a gente entrou com um documento pedindo que contem para essa rua 3.
Alguém até disse para mim, mas eu tenho certeza que isso aí não aconteceu, que a rua 3 já está no mapa da cidade já calçada, mas eu acho que não pode, isso aí não aconteceu. E hoje também tive pessoas nos cobrando, realmente tive lá também, olha, a borracheira, as ruas das borracheiras estão ficando difíceis, dá até de a pé. As pessoas de idade que hoje passam lá, o Chacal estava me falando ali, a rua do Chacal lá. Está difícil andar de a pé, Chacal, né? Eu fui na tua casa e realmente as pessoas. E aí, vereador, ainda tem a borracheira, umas ruas estreitas. Hoje gastaria pouco no Stai, mas me parece que tem o problema do IFAI, não sei o quê, esse negócio histórico aqui, que não parece que não sei se pode mexer naquilo lá. É um problema, então, ainda tem mais esse problema ainda lá, na dentro da borracheira. Não sei o porquê isso aí. Tem coisa que às vezes. O município tem que pegar e fazer e arrumar, esperar que vai, se vai perguntar se pode fazer, vai ver que aí não pode. É que nem foi feito ali, eu falo, voltando ao assunto hoje o problema da nossa entrada da cidade. Entrar na cidade tem que, também, não estou aqui para defender o governo, quando os outros federais falaram que foi mal planejado, mas mal planejado do governo que passaram lá atrás. Aí, hoje não vou aqui para defender, mas realmente a prefeita que está hoje, a prefeita Fá, ela não tem culpa. Quando foi muito importante chegar o asfalto até a cidade, foi em 2001, mas foi 2001, no governo da época, o prefeito Ferrari.
Foi no governo do
Ferrari,
Inácio,
sim.
Mariano Terra.
Não foi.
Inácio Mariano Terra.
Não, o asfalto chegou na cidade no governo do Ferrari.
Não, o Ferrari não era prefeito, vereador. O senhor era vereador, o senhor se lembra. O Ferrari foi que fez o...
Acho que foi em 2001. Mas eu me lembro que o Ferrari, me lembro do discurso do Ferrari na entrada da cidade ali. Então, o ex-ministro Padilha. Mas só que... Talvez, mas o planejamento teria sido até antes, até de outros que passaram até, né? Para que a rua ficou pouco espaço, mas alguma coisa tem que fazer.
Uma parte, vereador, dizem até que roubaram o dinheiro do acostamento, eu não sei de nada, foi que falaram.
É isso aí.
Eu estou dizendo que falaram, o acostamento não tem na BR, toda a BR não tem acostamento. Eu nunca vi fazer uma estrada federal sem acostamento, isso aí não existe.
Quando saiu a estrada, eu me lembro, quando eu era criança, minha avó dizia que as galinhas criariam o dente nunca ia ter asfalto, asfalto no Zé do Norte, dizia, nos mais antigos, nossos avôs, né, Nedinho? E graças a Deus, hoje chegou, né, também, não foi na época, quando o ex-ministro Padilha assumiu o Ministério da Transporte, foi onde teve, né, e chegou o asfalto no Zé do Norte. Agora, o acostamento realmente é um trecho, não dá, é um metro. É o problema também que está tendo ali naquele fizeram ali. Hoje botaram os guarda-reis, deixaram lugar para os pedestres andar, mas não tem condições de andar. Andar como ali? Ali até é perigoso, você andar ali em cima, não tem condições de andar ali. Tu vê que os pedestres, os ciclistas estão andando em cima do asfalto igual. Aquilo ali, olha, não é, o perigo não é o problema daquelas entradas. Por que o Denis não veio aí e não botou? Bom, botou não pegou, não fez uns redutores de velocidade. Foi pedido pelo vereador aqui. Redutor de velocidade, bota. Bota um na frente, lá, um na frente do campo do Bento, outro na frente do posto, outro, bota uns três ali, que às vezes os caras estão correndo. E bota ali uma. Não precisa nem fazer umas rampas, tem aquelas tartarugas meia, que são grandes aquelas, bota ali para ver. Os caras vão entrar correndo, os caras vão desmanchar os carros, vão querer andar correndo ali. Acaba-se o problema, não tem perigo de acidente mais.
Permite uma parte, vereador?
Pode falar.
O senhor mesmo vai a Tavares seguido ali, que fizeram na entrada de Tavares, botaram um monte de taxões aqueles.
Pois é, isso aí. Então os caras não acham solução para as coisas, vêm aí e fecham as entradas. As entradas de todos os lugares já não tem espaço para andar. Realmente, as pessoas estão indignadas, porque eu acho que primeiro tem que fazer alguma coisa. Primeiro teria que fazer aquela rua, que vai ter que ser uma rua, né, uma, aquela pelo lado ali, vai ser... A chegada pela velha não existe. Então o cara tem que mudar o documento daquele pessoal que mora ali. Mora na BR-101. Que é ali. E hoje teria que ter a rua. Então teria que fazer primeiro fazer a rua para depois fechar as entradas. Que por enquanto não tem rua ali. Tem lugares que não tem. E também tem problemas também, tem que resolver com a problema da. Poste de luz também, que fica quase lugares também, tem lugares ali também não está bem apropriado também, com a CE, alguma coisa. Então, eu acho que vai ter que fazer um estudo ali e tentar resolver. Agora, só o que foi feito ali, lamentavelmente, não foi se é o DENIT chegou ali fazendo o que estava fazendo ali, eu acho que está faltando um pouco de estudo para que as coisas façam em melhores condições, até mesmo, acho que tudo que vai fazer em algum lugar é bom. O bom, o gestor, é conversar com as pessoas, moradores também dos lugares também que merecem, principalmente quem tem o comércio, hoje tem muitos comércios ali, e realmente é os comércios que dão hoje sustentação para o próprio município, para que, né, que a estrutura melhor do município venha através das rendas que vem através dos comércios. Né? E todos os caras não escutam, vem fase, chegam ali. Olha, ficou sem entrada numa rua, sem entrada na outra, não tem. Então fica difícil. Fica quase que como é um campo, quando fecha a porteira, bota a chave na porteira, o cara não pode entrar, tem que fazer a volta lá. Então tá ficando difícil. Então acho que tem que. Hoje entrei esse trabalho para ver se tenta buscar alternativa, né, para que possa resolver. É aquele problema que é uma agonia daqueles, as pessoas mesmo, as pessoas estão muito preocupadas. Hoje ali, os moradores ali, realmente está ficando difícil. Certo que eu vou dizer que cada que estou legislando em causa própria, que é a minha chegada da minha rua, mas é todo mundo ali. Podia morar aí igual. E a minha até que eu fico próximo ali, dali entra para a volta hoje ali do centro administrativo ali, e chega à minha casa. Depois, e os moradores que moram lá adiante, que nem tem ali, os comércios ali, os meus comércios, né, estão sendo prejudicados. Então, esperamos que o executivo olhe, através da Secretaria de Trânsito, e esteja uma reunião com o DENIT. Se tiver aqui junto lá, conversar, dialogar sobre isso aí, eu acho que alguma coisa tem que ser feita, eu acho. Então, isso aí é o que eu tinha para minhas explicações. Meu tempo está sendo esgotado, né? Então, na noite de hoje era isso. Quero dar uma boa noite a todos que estão nos escutando, as pessoas através do Facebook, através da Rádio Rio Grandina. Eu acho que não tem mais nenhum vereador inscrito para usar da palavra, né? Então, desejamos a todos uma boa noite, né? Fico todos com Deus. Até a próxima segunda-feira, nós estaremos aqui de volta novamente. Muito obrigado.